Muito bem, pessoas e pessoas deste meu Brasil varonil, olha que bonito, Portugal, Angola, tudo quanto é lugar que tem gente falando português. Estamos de volta com o episódio 25. Eu aprendi a anotar o número do episódio para não pagar mico, porque teve um episódio, uns episódios aí atrás que eu não sabia que episódio que era. Então esse é o episódio 25 do V-Ray Master Talk, o podcast oficial do V-Ray Masters e da Chaos Group aqui no Brasil. E eu desta vez, nesta noite de... Não é mais verão, a gente já está no outono aqui no Brasil, mas está um calor dos infernos. E aí, se vocês estiverem ouvindo um zumbido, é um ventilador que está basicamente na minha orelha aqui atrás, porque está muito calor. Eu vou falar com um cara que, pô, é um brother já das antigas, que já trabalhou comigo, já tive o prazer de trabalhar. Temos um amigo em comum que dizia que ele era tremendous. Você lembra disso, meu?
Lembro, sim.
It's tremendous! Aliás, um abraço, Alexander Karakashev. É o senhor Danilo Ataíde. E aí, seu Danilo, beleza?
E aí, Eloy, beleza? Tudo tranquilo?
Estamos aí. Danilão falando direto dos arredores de LA, né? Perto de Santa Mônica, não é isso?
Sim, é.
Mora
é mal. Santa Mônica.
O cara mora mal pra cacete, né? É basicamente tá morando em Osasco, né? Alguma coisa parecida assim, né? E Danilo, é o seguinte, Danilo, pra quem não sabe, pra quem não conhece o trabalho do Danilo, vai tá conhecendo agora, mas eu tenho certeza que a galera que escuta o podcast já tá familiarizada, porque vários me pediram pra falar com você, tá? Eu não falei antes porque você ia ficar se achando, então, né? Então falei, não vou avisar antes, mas uma galera me pediu pra chamar você pra participar. O Danilo, puta de um modelador assim, ridículo, né? Tremendous, como dizia o nosso amigo Alex. E você hoje está trabalhando com games, não é isso, Danilo?
Isso mesmo, trabalhando com games.
Como é que chama a empresa? Naughty Dog. Olha, uma empresa ruim, né? Empresa, né, joguinho vagabundo, né? De falar, viu? Velho, seguinte, a gente sempre começa, todo mundo que escuta o podcast sabe que a minha primeira pergunta é sempre: como é que você entrou nessa que você está hoje, que é trabalhar com 3D? Conta um pouquinho, como é que você começou na carreira?
Tá, beleza. Eu sou de Minas Gerais, né? Então eu sou mineiro. E lá eu sempre gostei de desenhar, essa parte mais artística, né? Só que eu nunca cogitei ganhar a vida com isso, porque não via possibilidade, né? Em Minas Gerais, muito difícil, né? Então não via realmente possibilidade, assim, nunca nem parei pra pensar, porque é muito difícil ver, né? Ainda mais há um tempo atrás, é muito difícil ver alguém que ganha vida com arte, ainda mais em Minas Gerais.
Em que cidade de Minas você...
Eu sou de Belo Horizonte. Morei muito tempo... morei muito tempo no Rio também, no interior do Rio. Assim, mudei muito de cidade pra cidade, assim, nunca fiquei numa cidade só, assim. Minha família sempre mudou muito. Mas a minha fase assim, de adolescente para fase adulta, né, que é a fase que você tem que pensar, que você quer fazer e tal, eu tava em Minas Gerais. Tava morando no interior lá de Minas Gerais, não em Belo Horizonte nessa época. E aí eu sempre gostei dessa parte de desenho, mas não via a oportunidade de ganhar vida com isso, então comecei a trabalhar com mecânica, assim, com parte de desenho mecânico, né, projeto e tal. E fiz um curso lá de AutoCAD na época. E aí fui trabalhar numa empresa de corte de chapa metálica, assim, né? Então eu tinha que fazer o desenho lá das chapas metálicas pro pessoal cortar. E... Então, assim, eu achei que eu ia... Foi a forma que eu encontrei de trabalhar um pouco com desenho, só que no final não tinha nada a ver. Eu fazia muito mais... O que eu fazia era uma coisa muito mais matemática do que desenho em si, né? Mas... Aí foi a forma que eu encontrei de começar a trabalhar... E depois de um tempo, assim, eu vi que eu não queria aquilo ali, né? Aquilo ali, tava naquele negócio de ficar louco pra chegar fim de semana e, não, enfim, não gostava realmente do que eu fazia, era muito... não era o que eu queria fazer.
E você ficou nessa quanto tempo?
Eu fiquei três anos, é. Trabalhei em algumas empresas diferentes disso, mas todas nessa área, assim, né, de mecânica. E aí eu sempre quis Eu, nesse meio tempo, enquanto eu tava trabalhando, eu pesquisei algumas escolas de 3D no Brasil, assim. E aí eu vi a Melies em São Paulo, cheguei e vi a Cadritech. Vi a Cadritech em São Paulo também, e vi uma universidade no Rio, que chama, não sei se você conhece, uma universidade de Veiga de Almeida. Chama, foi essas, Almeida. Foi essas três que eu vi na internet, assim, e eu não conhecia nada, não sabia qual que era boa, o que não era. Eu vi os trabalhos dos alunos e também não tinha conhecimento nenhum, não sabia nem diferenciar o trabalho que era bom, que não era, né? Então eu não sabia. Eu olhava os trabalhos dos alunos e pra mim tava igual, assim. Mas, e aí, assim, mas isso eu vi e eu não tinha condição de fazer o curso na época, assim, não tinha condição, né? Ganhava pouco e tal, e minha família também não tinha muita grana, então não tinha condição e ficou meio que um sonho, assim, né? Pô, é legal, escolas incríveis, mas é outro estado, outra cidade, cursos caríssimos, né? Porque, assim, se você comparar os cursos de essas escolas, umas eram no Rio, outras em São Paulo, o preço é muito diferente com a realidade de alguns outros estados, igual Minas Gerais, que o pessoal ganha menos, e, enfim, era, não dava. E aí eu fiquei com... Eu vi, mas deixei de canto e continuei trabalhando, até que uma época surgiu a oportunidade de pegar um empréstimo, assim. E aí eu pensei, né, na verdade minha mãe pôde pegar um empréstimo, eu não podia, mas minha mãe pôde pegar um empréstimo, ela falou, olha, você gostaria de fazer aquele curso lá, quer que a gente pegue um empréstimo, e aí se você quiser, você vai, você faz, né? E aí eu falei, ah, vou arriscar, eu prefiro fazer isso, né, do que ficar aqui insatisfeito e tal. E aí a gente pegou o empréstimo e eu acabei decidindo pela Melies, assim, porque eu vi alguns trabalhos de alunos, gostei, mas foi meio que na sorte, assim. Eu fui pela Melies, mas eu poderia ter ido para as outras duas que eu falei, assim. Eu simplesmente decidi uma e fui. E depois eu vi que foi uma decisão muito acertada, assim, né, e muita sorte também. Mas aí fui, né, fui para São Paulo e fui para estudar, né, na escola Melies lá um tempo. E fui só para isso, cara, assim, não tinha conhecido lá, não tinha nada lá, assim. Fui morar numa pensão e para isso, né, fui só para isso. O objetivo era esse.
Aquele esquema meio garotado que vai pra faculdade, né? Vai morar numa república, seja o que Deus quiser, né?
É, exatamente. E eu fui assim com a intenção de estudar, assim mesmo, sabe? Eu fui com a intenção de... Não fui pra... Porque tem uma galera, não todo mundo, mas tem uma galera que vai fazer faculdade, mas vai com a intenção de fazer, de viver aquela vida de faculdade, sabe? De fazer bagunça, de não sei o quê. Aquela vida de universitários que muitos têm. Mas eu não fui com essa intenção, né? Eu fui com a intenção de estudar, só, né, e aí, cara, foi um ano, assim, incrível pra mim, assim, um ano que eu passei um ano, né, fazendo um ano, assim, oficialmente fazendo um curso na Melies, e foi um ano incrível, assim, cara, foi um dos melhores anos, assim, que eu considero da minha vida, assim, que eu aprendi muita coisa, e conheci muita gente legal, conheci muita gente que tava afim de aprender a mesma coisa que eu. Então, assim, foi aí que começou, cara, eu fiz esse curso e depois do curso eu continuei estudando e que não queria mais parar de estudar, não queria outra coisa na minha vida, né? Queria isso, queria ver onde isso ia me levar, assim. E foi aí, cara, foi assim, cara, foi assim que começou. Depois daí eu fui, né, comecei a trabalhar em alguns lugares, inclusive na própria Melies. E foi...
E me diz uma coisa, foi assim, eu não lembro porque, assim, eu sou péssimo de data, uhum, né? Sim. Mas você fez o Voyage faz em que ano isso. Foi?
2010,
né? Então isso. Fazem 8 anos. A gente pode dizer que fazem 8 anos você começou, entre aspas, na carreira. Né?
Isso.
Foi quando você tomou a decisão
contato,
de vir pra cá. E na tua turma tem uma galera que, ou da sua turma, vamos chamar assim, tem uma galera que hoje tá no mercado e que tá trabalhando também. Né? Você não foi único, cara, né? Não foi do tipo, né, a mosca branca apenas, né?
Não. Galera muito boa, assim, cara, que até hoje tá no mercado, assim, fazendo trabalhos muito, muito bons.
E aí, me fala uma coisa, eu conheci você nessa época, né, um aluno lá e tal, e, assim, era legal, assim, eu falo, porra, o pessoal às vezes fala assim, ah, porque lá ele trabalha na MBA, então ele fala, né, isso aqui, mas eu acho muito legal que, assim, isso que você tá falando, né, de conhecer uma galera que tem a mesma ideia, né, de vida e... que foi o melhor ano da sua vida, um dos melhores anos da sua vida e tal, era uma coisa que realmente existia. A gente via, eu como professor, eu via a união dos alunos, né? Até muitos viraram professores, você foi um, né? Você trabalhou duas vezes como professor na Melies, né?
Isso.
E a última faz o quê? Um ano e meio, dois, né?
É, uns dois anos, dois anos e meio.
E assim, até hoje a gente tem contato com a galera, a gente vê, o pessoal se encontra, então é realmente é legal, que é uma coisa que, para quem tá ouvindo, é muito importante. No final das contas, eu até meio que enfiei essa pergunta enquanto você falava, que assim, as amizades que você fez naquela época, hoje se tornaram ótimos contatos profissionais também.
Com certeza, com certeza. E o melhor, né, é de forma natural, né, esses contatos não foram contatos que eu considero a forma correta de fazer contato, né, de forma natural, enfim, conheci as pessoas e ali a gente, quando assustou, já tinha o contato e foi totalmente natural, né, é isso que eu quero dizer, assim, não é um contato que você precisa forçar, vou fazer contato com fulano, porque fulano trabalha em tal lugar, não, é um contato natural, então isso é legal, assim, a galera que cresce junto, assim, cria esse contato natural.
É, vira aquela palavra, eu falo que é aquela palavra que só o português aqui do Brasil permite, virou na broderagem, né?
É, isso.
O pessoal continua amigo, isso é muito bacana porque cria, eu acho que ajuda inclusive ao mercado.
Com certeza.
E aí me fala assim, você depois que você saiu da Melies, a Melies foi como professor, foi teu primeiro emprego assim, na área?
Não, na verdade eu trabalhei, depois que eu terminei o curso lá, eu fiquei um tempo de freelance, assim, trabalhando com impressão 3D. Depois eu trabalhei num estúdio de games em São Paulo mesmo. E trabalhei com alguns caras muito bons lá, inclusive trabalhei com o Thiago Vidotto, que hoje ele tá na Valve, se eu não me engano. Conhece o Thiago Vidotto? Ele tá na Valve. Enfim, um cara bem bom, assim, em 3D mesmo, assim. Ele é generalista. Eu acho que ele tá na Valve hoje, se não me engano. E trabalhei nesse estúdio de games, mas, cara, eu fiquei... Eu fiquei um mês lá, porque...
falou o nome, né? Tipo, eu fiquei um mês, a hora que eu aprendi o caminho pra eu sair fora.
Porque foi assim, eu comecei a fazer e, cara, o trabalho era muito simples, cara, muito simples. Porque é, assim, a maior parte, né? Não tô dizendo que não tem games complexos no Brasil, mas a grande parte é coisas muito simples, assim, pra quem gosta de modelar personagem, como eu, né? Era, enfim, o meu dia de trabalho acabava porque eu não achava tão proveitoso. Então, um belo dia eu tava saindo, assim, indo embora, e falei, cara, eu não quero voltar amanhã, não. E aí, voltei, já tinha ido embora.
Tipo, você saiu pra comprar cigarro e não voltou, né?
Falei com o Thiago Vidotto, inclusive, se ele ouvir isso, ele vai ver, mas não tem problema. Eu voltei e falei, cara, Vidotto, surgiu um imprevisto aí, eu vou ter que sair e tal, do emprego e tal, e aí, eu acho que eu falei que ia voltar pra Minas, não sei o que, mas, cara, é porque eu não tava, assim, eu vi que aquilo, tipo, não ia me levar, aquilo, a única coisa que aquilo me dava era o dinheiro no fim do mês, entendeu? Mas não ia me levar a lugar nenhum, assim, além do dinheiro no fim do mês. Então, eu saí assim, cara, sem saber o dia de amanhã, cara, não tinha fonte de renda, eu saí sem saber o dia de amanhã, cara, e aí, depois, aí eu saí, aí fiz mais alguns freelas, assim, mas bem picadinho, porque eu tava muito no início, era muito difícil, né, surgir um freela, quando surgia, ficava muito feliz, porque era difícil, e aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar na Melies como assistente, assim, de professor. Foi aí que eu entrei na Melies a primeira vez. Foi em 2011, 2012, se não me engano.
E aí você ficou de assistente de quem na época?
De todos os modeladores que trabalhavam lá, assim. O cara ia dar aula, eu ia junto. O cara outro, com outro cara ia dar aula, eu ia junto. Então, assistente de modelagem, assim, né? Só que logo depois, assim, que eu virei assistente, eu entrei duas semanas depois, não sei por quê, assim, os caras... Tipo, acabou que os caras saíram, né, deixaram de ser professores da Melies quase ao mesmo tempo, assim. Então eu virei professor muito antes do que eu achei que ia virar, né. Eu tinha que dar aula muito antes do que eu achei, mas eu tava preparado e foi bacana.
Eu não lembro mais, nessa época quem que tava de...
Tava professor? O Andy Bruning, tava o Caio Fantini, tava o Maurício Sampaio e... cara, que eu lembro eram esses caras. Tava o Danilo Gerard também, acho que ele tava. Não, Danilo Gerard, eu entrei no lugar dele.
Já tinha ido,
Eu entrei no lugar dele, na verdade. Ele saiu e eu entrei. Foi isso que aconteceu. Era esses caras aí que tava. É, o Andy, Caio e o...
E o Maurício, né?
Esses caras aí.
Ai, meu Deus. Você sabe, assim, eu fico lembrando quando a gente... Eu e o João, a gente foi fazer o curso de ZBrush.
Sim.
Você lembra disso?
Comigo, eu tava na aula, é isso.
E aí entrou o Doná.
É, lembro.
Que aí o Doná ficava querendo mostrar os músculos.
O Doná foi complicado a aula aqui pra ele, cara, porque ele sabia mais do que eu, cara. Pô, eu fazia uma coisa, ele falou, tá errado ali, você pode fazer isso. É complicado pra mim, pô, mas esse cara podia ficar quietinho, né, velho?
Não, o Doná era ótimo, eu lembro, ele começava a falar, aí de repente ele começava a entrar nos negócios e olhar pra casa e falava, velho, tipo, tá bom, não, né?
Doná é bicho inteligente, pô.
Doná não sabe brincar. Doná, beijo pra você, Doná.
É outro nível.
É outro tipo de pessoa, não rola.
Tipo de ser humano.
É, o tipo de ser humano. Mas enfim. E aí, puta, beleza, você, né, deu aula, tal, que é um negócio que é uma atividade. Eu particularmente, eu acho que todo profissional que trabalha, seja com modelagem, iluminação, X, devia dar aula durante um tempo.
Sim.
Porque eu acho que é uma coisa. Por dois motivos, na verdade. Um, porque é bacana um cara que seja um profissional, que tenha uma bagagem, poder, né, transmitir isso para as novas gerações, né, de profissionais, mas também porque é um exercício meio de humildade, não é? Tipo,
você
tem
certeza.
Que passar aquilo que você sabe e entender o outro, eu acho que é um aprendizado. Certeza.
E cara, no Brasil, é uma das únicas formas que você tem de pelo menos do jeito que eu dei aula, né, do jeito que era na Menezes na época que eu dei aula, era uma das únicas formas de eu continuar fazendo arte e ainda ter uma renda no fim do mês, né, porque às vezes você entra numa produtora, o que é também uma experiência super válida, você tem que passar também por isso, mas se você só trabalha na produtora e só faz isso, né, você não tá fazendo tanta arte ali, né, ainda mais como modelador, né, eu tô falando como modelador, às vezes o cara de luz, o cara de animação ele faz, mas o cara de modelador ele vai ficar modelando shampoo, né, enfim, copo, essas coisas que publicidade dá, né, carro, coisas que publicidade dá oportunidade. E se você não tenta fazer a sua arte ali no seu tempo livre, você não vai desenvolver sua arte, né, você vai fazer aquilo. Então você vai ter que estar disposto a trabalhar e ainda gastar o seu tempo livre, né, fazendo a sua arte. Agora, o tempo que eu dei aula, cada aula que eu dava, que eu tinha que ensinar como se fazia um torso, ou enfim, um projeto de anatomia, assim, qualquer coisa relacionada a isso, eu tava também fazendo a minha arte e aprendendo, então foi uma das únicas formas, assim, no Brasil que eu vejo do cara fazer arte profissionalmente, né, uma das únicas, não a única, mas uma das.
O que é irônico, né, se você for pensar bem, porque o professor é um cara que é super desvalorizado aqui no Brasil.
Sim, sim.
E se você for parar pra pensar que como artista, talvez um dos únicos jeitos de você ganhar a vida seja dando aula, né? Assim,
exatamente.
Simplificando, né, a ideia.
Sim.
É um negócio bizarro, né? Acho que a gente ainda tem um puta de um caminho para percorrer para conseguir dar mercado para essa galera que, porra, cada puta artista foda, né? A gente,
com certeza, cara. Certeza,
não precisa nomear muito. Todo mundo conhece você, o Grassetti. Glauco,
você vê, então, o caminho natural da galera acaba que é saído do Brasil, né? Então a galera acaba ficando, né, não todo mundo, tem muita gente muito boa aí que não saiu por opção, mas o caminho natural, assim, da maioria acaba sendo, fica, sei lá, com um trabalho muito diferente, não melhor, mas diferente do que o mercado aí, né, tem, né, porque é um trabalho voltado pra outra coisa, né, e acaba tendo que sair, assim, o cara estuda pra fazer personagem, e aí o mercado não te oferece tanto isso, te oferece outras coisas, então acaba que o caminho natural é a pessoa sair, assim. E o que é ruim, né, seria legal se todas as pessoas tivessem mercado aí, mas é difícil, né?
Agora, mas você acha que então talvez o lance é o mercado, como o mercado principal de 3D é publicidade, e a gente não tem games, não tem cinema, porque assim, não estou desfazendo, obviamente, da galera que faz games e que faz cinema no Brasil, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. A gente fez, inclusive,
um super legal. É a realidade, né? É um mercado que é pequeno, comparado ao...
Pequeno, exato. Né? Eu queria falar, a gente fez um episódio super legal com o Juninho, né? Por causa do Domem, que é um...
Pô, eles estão fazendo um jogo muito legal.
Todo um jogo bacana, legal, mas isso também serve pra gente ver o esforço que esses caras estão fazendo para conseguir fazer um jogo.
É incrível, assim, que eles estão fazendo, né, é incrível, assim, a dificuldade que é fazer isso no Brasil, é incrível mesmo.
Exato, então, assim, acho que talvez o que seja triste, né, no final, é que a gente acaba pensando em ir embora, né, a gente, né, o artista Sim. em geral, pensando em ir embora porque ele quer mais, ele quer fazer mais do que o nosso mercado pede.
É, exatamente. Ou o que é fazer diferente, né? Porque é muito assim, você vê assim, todo mundo começa a estudar, você pergunta, ah, o que você quer? Pergunta para um aluno iniciante, né? O que você quer fazer? O cara nunca vai te falar, o meu sonho é fazer uma caixinha de leite. E... nunca, cara. O cara que tá estudando modelagem nunca é. Ele quer fazer o personagem do jogo tal, ele quer fazer o personagem. Então a galera, quando eles entram, assim, começa a estudar. O que é passado, o que é ensinado, ou o que eles querem, né, não sei por qual motivo, já é uma coisa que tá aqui, não tá aí, né, a maioria, assim. Então, tem essa diferença, assim, o ensino do Brasil prepara pro que tá aqui, não prepara pro que tá aí, né, você não vê, é muito difícil ver uma escola que ensina realmente como você trabalhar na publicidade. A maioria sai da escola fazendo personagem, não sei o que, e aí vai lá e entra na publicidade e aí se adequa àquilo, mas o cara não estudou pra aquilo.
Mas aí, cara, você acha que de repente, sei lá, eu não sei se pessoalmente eu entraria num curso pra aprender a fazer a caixinha de leite ou pra fazer o dolinho.
Então, é aí que tá.
Eu entro pra fazer uma porra de um orc cabeludo com um piercing no dente.
Sim, é o que atrai a galera. É, concordo, é o que atrai a galera mesmo.
É, a gente acha que a gente vai atrás de aprender aquilo que a gente admira, né? E de novo, não é uma questão de não ser legal. Você trabalhou na Vetor, né?
Sim.
O Vetor, do meu brother ao seu Batistão, um abraço, um dia eu ainda vou convencer ele a participar aqui, ele me enrola todas as vezes, mas enfim, ao seu, aquele abraço. Mas o lance é que, assim, porra, lógico, o mercado quer a caixinha de leite, o mercado Sim. quer aquele personagemzinho mais cartoon, né, mais simplificado para vender margarina, mas ao mesmo tempo é aquela história, né, como você falou. Você tá fazendo um negócio que você fala, pô, eu queria fazer um negócio mais complexo, eu queria fazer um negócio mais cheio de detalhe, eu quero fazer um personagem de jogo. Eu quero fazer a Lara Croft, eu quero fazer o Nathan Drake, sei lá. E a gente, infelizmente, não tem essa oportunidade aqui, porque você não tem esse mercado aqui.
Pois é, essa é a diferença, né? O objetivo da galera logo de cara é muito diferente do que tem aí, assim, né? De publicidade, pelo menos de modelagem, né? Eu vejo assim, eu não sei, né? Como eu modelo, posso estar falando besteira com relação aos outros, mas eu vejo que a galera que faz render, a galera que faz até animação, eles conseguem, assim, uma coisa bem mais próxima do que eles querem no mercado aí, entendeu? Eu via, tipo, os animadores lá da Vetor, os caras fazendo umas animações incríveis lá, cara, assim, muito legais mesmo. A galera de render fazia renders que incríveis, assim, e, assim, tudo bem, eram render de produto e tal, mas eram coisas próximas do que eles fariam num projeto pessoal, né, porque é um render, enfim, a iluminação que você faz ali é parecida. Agora, pra modelador, que eu achava realmente, assim, que era mais distante, assim, né, não que fosse mais fácil, mas era diferente, né, o que eu fazia na Vetor era muito diferente do que o que eu queria, né, fazer, assim, pro resto da minha vida.
É, então, aí assim, a gente passa pra segunda fase, né, da tua carreira. Você ficou na Melier dando aula, sei lá, uns 2 anos a primeira vez, 1 ano, 2 anos, não sei.
Sim.
E depois você foi pro mercado.
Sim, fui pra Vetor Zero, né? Surgiu a oportunidade de trabalhar na Vetor Zero. E era um estúdio que, cara, desde quando eu comecei a estudar na Melies, né, que eu ouvia falar, assim, de... Que, né, na época o pessoal falava que era o melhor estúdio, assim, de os trabalhos, os melhores trabalhos, assim. Então, foi, cara, um dia eu tenho que trabalhar nesse estúdio, cara. Tem que... Porque... via muita coisa legal deles mesmo, ouvia falar muito bem, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar lá, e eu fui, e, pô, foi muito legal, cara, muito legal, assim, eu trabalhei na Vetor Print, né, não na Vetor Filme, então eu trabalhei na parte que faz imagens, né, e trabalhei com os caras lá, cara, assim, incríveis, assim, né, trabalhei com o Fernando Ometo, trabalhei com o Gustavo Grupo, que ele fez também, eu acho, o Master Talk com você aí, né, ele tava no UETA, né, tá na UETA. E trabalhei com o Samia, que, cara, é um cara que, tipo, ele fazia um... Marco Samia, né? Ele fazia um curto, um comercial sozinho, cara. O cara modelava, animava, renderizava, fazia tudo, velho. Impressionante, cara. Impressionante mesmo. Então, foi um período assim que também aprendi muita coisa, cara. A galera da Vetor muito boa mesmo e aprendi muita coisa e fiquei lá há uns 2 anos, assim, um ano, acho que quase 2 anos, próximo de 2 anos. E, pô, foi um período muito legal, aprendi muita coisa, assim, eu aprendi mais a parte de render, aprendi como eu me virar, assim, né? Então essa parte de publicidade, apesar de a gente tá falando aqui que a gente acaba indo pro outro, quer outra coisa, mas, cara, foi uma escola incrível pra mim também, a Vetor Zero, parte de publicidade. Foi uma escola muito boa, aprendi a me virar, aprendi a fazer mais render, aprendi a trabalhar com textura, a resolver problemas, né? Então, fiquei lá 2 anos, e aí saí também pelos mesmos motivos, né, dos anteriores, que eu senti que já tinha, né, já o meu tempo ali tinha acabado, né, eu tinha aprendido bastante, e que aí se eu ficasse mais ali seria só pra aquela coisa, pra ter o dinheiro no fim do mês. Então eu saí e fui ficar um tempo de freela, e aí fiquei um tempo de freela trabalhando com jogos, aí já consegui alguns, né, depois dessa época eu trabalhei na Vetor, né, eu fui trabalhar em casa, saí, fui trabalhar em casa, e já consegui trabalhar com alguns games, assim, menores, né, daqui, do mercado daqui mesmo, assim, peguei alguns freelas e tal, e aí consegui me manter, assim, legal, assim, já tinha, né, uma clientela, assim, de freela que dava pra me manter, né, mas isso foi construído, assim, a galera geralmente pergunta, ah, como é que eu faço pra conseguir freela, pra conseguir cliente, assim, de freela. Cara, assim, isso só foi acontecer, né, eu saí da Vetor e fui pra casa, e aí sim eu tinha uma clientela que era o suficiente pra me manter. Já tinha alguns anos que eu tava fazendo 3D, né, então, assim, foi um processo muito lento, assim, que eu consegui um cliente ali, fazia um trabalho bem feito, e aí o cara continuava trabalhando comigo, depois eu conseguia mais um, e aí, depois, quando eu percebi que eu já conseguiria me manter como freelancer, eu saí da Vetor. E fiquei um tempo trabalhando, e aí eu tinha aquela ilusão, né, que, pô, trabalhar como freelancer vai ser excelente, cara. Vou ficar o dia inteiro dentro de casa. Vou ter todo o tempo do mundo, é. Vou ter todo o tempo do mundo e vai ser incrível. E aí, cara, a realidade depois de um mês já tava muito diferente, cara. Assim, eu ficava enrolando o dia inteiro e deixava pra fazer os meus trabalhos à noite. Porque eu enrolava, e chegava no fim do dia e falava, não, agora eu tenho que fazer. E aí começava, e aí varava a noite fazendo. Ou seja, uma coisa que era pra ser mais saudável pra mim, ter mais tempo. Eu, né, como eu acho que eu sou muito desorganizado, assim, com relação a isso, não sou muito. Nesse sentido, eu não sou muito disciplinado, eu acabei me embananando todo, assim, com o tempo. Aí eu percebi que era melhor trabalhar num local do que ficar em casa, pelo menos pra mim, assim, não funciona tão bem. E aí surgiu a oportunidade de eu voltar pra Melies. Voltei pra Melies. Você ia perguntar alguma coisa?
Mais... Não, então, não, assim, eu ia comentar, na verdade, uma coisa engraçada, porque, assim, isso que você tá comentando é uma coisa que se a galera que ouve a gente aqui deve estar falando, porra, fulano falou igual em algum momento, em algum episódio, e aí eu falo fulano exatamente porque vários falaram a mesma coisa, essa inquietude, né, do artista, né, de estar no lugar, tudo bem que o primeiro lá, né, aconteceu um imprevisto que eu não gostei de trabalhar aqui, é outro problema, né, ficar um mês só, mas assim, é super comum, né, o pessoal fala assim, puta, eu tava na empresa tal, o próprio grupo, mesma coisa, ah, eu tava trabalhando ali, aí eu achei que tinha acabado o meu tempo ali, o meu ciclo, né? Uhum. E é engraçado ver como o artista, ele tem esse ciclo. Ele, no final das contas, eu acho que o mais importante para todo mundo, isso é uma lição que eu tô tirando de 20 e tantos episódios aqui, é do tipo, o mais importante não é o dinheiro no fim do mês, é eu estar feliz com aquilo que eu tô fazendo, eu estar dentro do... estar dentro de um ciclo, né, virtuoso de trabalho, remuneração, satisfação pessoal e etc. Eu acho bem legal, assim, identificar essas coisas aí. E aí, uma outra coisa que você falou, que eu acho que é legal de a gente pontuar, e aí nessa eu queria entrar um pouquinho mais, é a seguinte. Você, né, falou assim, ah, puta, saí da Vetor e tal... Aí fui viver de freela, mas levou um tempo, foi um processo lento até eu ter uma clientela de freela. E a gente vê muita gente que acha que tá fazendo um curso, seja ele onde for, e vai sair do curso e já vai arregaçar de pegar a freela da Marvel.
Pois é.
É, e aí o cara fica chorando no Facebook, reclamando, porque eu já tô há quase 6 meses trabalhando com 3D e eu não consigo cliente.
É então, por isso assim... que eu falei isso, porque como professor eu via muito aluno, né? Ah, como é que eu consigo, filho? Por isso que eu falei que é um processo lento, porque é um processo lento, para as pessoas saberem que é.
Não, não tem jeito. Aliás, e nessa de processo lento, eu lembro uma vez, assim, você morava aqui perto de casa, né?
Sim.
Você morou quanto tempo aqui em Moema?
Cara, uns 3 anos, eu acho, cara. Três, quatro
ali
anos.
Ali perto do japonês, né?
Isso, isso.
Ali perto do restaurante japonês. Quem tá ouvindo tá entendendo bosta nenhuma. É. Mas tudo bem.
Morava perto do shopping Ibirapuera ali.
Perto do shopping Ibirapuera, aqui em São Paulo. Aí, mas por que que eu tô falando disso? Porque a gente cruzou algumas vezes você voltando pra casa e eu também voltando pra minha casa, né? Sim. Assim, na rua, né?
Sim.
Algumas vezes a gente acaba, né? Eu tava de carro, sei lá, né? Uma vez descendo o ônibus, enfim, aquela coisa toda. E uma vez a gente parou pra bater papo e você me falou que você tava se preparando pra ir morar no exterior. Que você, que o teu objetivo era trampar numa empresa gringa.
Sim.
E assim, eu me lembro muito claramente, parece brincadeira, mas eu lembro muito claramente de você falar pra mim assim, pô, cara, eu tô estudando inglês, eu tô me organizando porque eu quero ir embora do Brasil.
Sim.
E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte, do momento que o primeiro, assim, talvez você já tenha até respondido isso, se a gente juntar o que você já falou até agora, mas em que momento você resolveu sair do país? E o que te fez chegar nessa, entre aspas, decisão ou conclusão, sei lá, de falar, puta, eu preciso ir pra fora? Como é que foi esse processo?
Tá, então, cara, assim, pra ser sincero, assim, sair do Brasil por sair eu nunca quis, assim, né? Eu nunca, tipo, pensei que eu tinha que morar fora, porque o Brasil, sei lá, tá com problemas. Tem muita gente que quer, né? Eu não vejo nada errado, mas eu nunca quis, assim. Eu tava tranquilo aí, né? Consegui viver minha vida aí. Só que os estúdios que eu queria trabalhar, o tipo de trabalho que eu queria fazer não tava no Brasil. Se tivesse, eu ficava pelo Brasil tranquilo, assim. Mas o tipo de trabalho que eu queria fazer profissionalmente não tava, né? Então eu sempre quis, assim, trabalhar num estúdio... um estúdio, assim, que eu considerasse muito bom. Né? Eu sempre quis trabalhar... Inclusive a Naughty Dog sempre foi meu estúdio favorito, assim, cara. Sempre foi... Como modelador, assim, eu sempre admirei muito os personagens que os caras faziam e fazem lá. Né? Então, assim, eu sempre... Né, como modelador, pra mim, era o estúdio que eu queria trabalhar, assim. Né? Era o que eu queria trabalhar. E aí, nessa segunda vez que eu voltei pra Milese, fiquei lá mais... Acho que, não sei, mais um ano e meio, dois, não sei, não lembro quanto tempo eu fiquei. No meio do período, né, depois que passou um ano e meio que eu tava dando aulas na Milese, né, que eu saí de freelo, voltei para dar aula na Mereça, eu recebi a oportunidade de fazer um teste para a Naughty Dog. Né? Eu recebi a oportunidade de fazer o teste. Só, cara, que eu sei como funciona esse processo de teste, assim, cara. É muito difícil, cara. Não, você receber o teste não significa nada, sabe? Não significa que você recebeu o teste, só isso. Não significa que você vai entrar, não significa que... Porque, cara, é muita gente que recebe, assim. Então tem que coincidir muitas coisas. Então... Eu recebi, mas, cara, eu vi ali, né, o meu 1% de chance ali, tava ali, assim, né, e aí eu resolvi, né, deixar a Melies pra me dedicar a esse teste, né, e, enfim, se eu tinha, né, alguma chance, quanto mais eu me dedicasse, maior ia ser minha chance. Uhum. Então, eu saí e aí me dediquei ao teste, e foi um processo muito longo, eu fiz o teste, enfim, demorei pra ter a resposta, mas foi isso, cara. Cara, eu saí de lá, aluguei uma salinha em Moema, né, aluguei uma salinha assim, bem pequena, assim, pra falei, vou ficar nessa salinha aqui e faço o teste, faço também meus freelas, né, também tinha freela, então faço meus freelas aqui e, na pior das hipóteses, eu vou ter a minha salinha e vou continuar fazendo freela, né, não vou ficar em casa, né, do lado da minha cama fazendo freela, que é isso que é difícil.
Que deu errado da primeira vez, né.
Foi isso que deu errado da primeira vez. Então eu aluguei uma salinha, que aí eu cheguei lá, eu era obrigado a, eu chegava lá, desligava o cabo da internet, né. E no início fiquei até sem internet, depois, quando tinha, eu desligava o cabo da internet e falava, cara, só tem minha mesa e meu computador aqui, não tem mais nada. Então, eu não tenho mais nada que fazer, a não ser sentar aqui e fazer esse negócio. E aí, nessa salinha eu fiz o teste, e demorou um tempo, né, até que eu tive uma resposta positiva E aí fui passando por etapas, e até que tudo foi dando certo, assim, cara. Uma coisa seguida da outra, foi dando certo e acabou que eu vi. Mas eu, respondendo a sua pergunta, eu sempre quis trabalhar num estúdio top, assim, desde o início. Mas eu nunca quis fazer isso por sair do Brasil, sabe? Eu nunca quis, ah, eu vou sair do Brasil. Eu nunca quis, por exemplo, vir pra cá e ficar tentando vaga aqui, né? Tem muita gente que faz isso, o que também é uma forma. Mas eu nunca quis isso, sabe? Tipo, por mim, eu ficava no Brasil mesmo. Se algum estúdio um dia quisesse pegar meu trabalho e me chamasse, eu ia, provavelmente iria, se fosse um estúdio que me agradasse, né? Então, assim que eu vi. Ou eu fico no Brasil mesmo fazendo meu trabalho, ou algum estúdio que eu gosto me chama. Eu não pretendia vir pra cá por conta, assim. Isso eu não pretendia. E foi assim, cara. Acabou que a Naughty Dog passou o teste, eles gostaram, me chamaram e, pô, pra mim foi perfeito, assim, cara. E foi... Depois dessa época que a gente se encontrou, que você falou, passou mais alguns meses. Nessa época aí, eu já tinha... Eu tava fazendo teste pra eles, mas não tinha certeza de nada, sabe? Não tinha... Era só um teste. Mas acabou que deu certo e acabei vindo. Foi isso.
Eu lembro que você comentou da salinha que você tinha alugado e tal,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, assim, é interessante. Uma coisa que eu acho bacana, e é por isso que eu tô desenterrando essa história, né? Que é um pedaço muito específico, né? Da sua história de ir pra lá, porque... As pessoas volta e meia esperam que as coisas aconteçam, simplesmente.
Sim,
então,
sim.
É aquele tal lance de... Ah, mas puxa, eu sempre posto as coisas no Facebook, como que eu não consigo trabalho? Né? E eu acho interessante o comprometimento que você teve. E eu tô falando isso porque realmente é, sabe? Esse lance, como você falou, puta, eu fui lá, aluguei uma sala, a gente sabe que uma salinha aqui em Moema não é um negócio muito barato.
Não, é. Né? Claro.
Você comprometeu uma grana todo mês ali pra se forçar, porque você sabe. Então, eu acho que isso é uma coisa que, pra vocês que estão ouvindo a gente, galera mais nova, tá fazendo faculdade, acabou de entrar nessa vida louca aí de trabalhar com 3D, que, assim, não existe recompensa sem compromisso. Né? Se Exatamente. Você hoje tá na Naughty Dog, se você tá morando... Né, pertinho de Santa Mônica, puta de um lugar legal, eu tive a oportunidade de passear por aí há pouquinho tempo, pô, puta lugar bacana de viver e tal, não é porque você tava, né, do lado da cama na sua escrivaninha, mexendo, fazendo brincadeirinha pra colocar no Facebook pra ganhar like, foi porque você realmente tava se esforçando e né, pegou o sonho e falou, mano, vamos fazer esse negócio, eu acho muito legal isso.
Cara, assim, o que eu acho, assim, né, o que eu tento levar pra mim, assim, que eu acho que todo mundo acho que deveria levar, assim, que vale a pena, é, cara, assim, a única coisa que dá errado é não tentar, sabe, assim, se você tem uma vontade, um sonho, quer fazer alguma coisa, cara, a partir do momento que você tá tentando, já deu certo, sabe, não que você vai conseguir, mas tentar já te deixa satisfeito o suficiente, sabe, pelo menos pra mim era assim, eu estar tentando me deixava satisfeito o suficiente, pra mim já era o suficiente, eu nem precisava conseguir. Né, ainda bem, consegui, mas nem precisava, assim, eu já tava satisfeito o suficiente, porque eu tava fazendo o que eu podia, né, e aí então é isso, assim, eu acho que a maior frustração que tem é não tentar, né, se você tenta, você não vai se frustrar, com certeza.
É isso, exatamente, e aí, assim, pô, né, você tava, né, a gente meio que, eu tô simplificando a história de quando você voltou pra Melies e tal, porque, enfim, eu acho que o grande barato é essa virada agora no final, né, do tipo, porra, fui pra Naughty Dog, você não foi pra um estúdio qualquer, você não foi, né, de imigrante clandestino, nada disso, você foi como um, né, uma mão de obra altamente qualificada pra trabalhar em games. E como é que foi pra você, eu não vou nem falar, pelo menos não por enquanto, talvez, do ponto de vista pessoal, de puta, tô saindo fora, pô, tchau galera... Né? Tchau pão de queijo, tchau doce de leite, né? Nem falar isso, porque né? Isso aí é foda, mas pra você como é que foi? Pô, beleza, vem. Você foi, sim. E como é que foi? Você chega aí, fala, hello, my name is Danilo, nice to meet you, como é que foi essa chegada?
Não, cara, assim, o processo, antes de vir, né, o processo, assim, eu tava muito animado, assim, cara, né, e eu não, nem pensava, assim, nada, assim, a galera que eu ia sentir falta, eu sabia que ia sentir falta, mas ainda não tava sentindo, porque tava aí, né, então, você saber que vai sentir não é a mesma coisa de sentir, né, Então você fala, ah, não, eu vou sentir falta, vou, mas você ainda tá aqui, então... Então é... Assim, eu, antes de vir, não tinha nada, assim, que... Era só animação mesmo e empolgação, né? Só que eu sabia que quando eu chegasse aqui, eu ia estar longe das pessoas que eu... Da minha família, né, que são as pessoas que eu amo, e ia estar longe dos meus amigos, que, né, quase todos são de São Paulo, né? O tempo que eu passei aí, fiz muitos amigos. Então, eu sabia que ia estar longe da... Enfim, da cultura do país que eu nasci, né, que é o Brasil, e a língua. Eu sabia que eu ia ter dificuldades, que eu tava muito animado, mas que ia enfrentar dificuldades. E quando eu cheguei aqui, um lugar incrível, cara, assim, nunca imaginei que ia morar num lugar assim, incrível realmente. E, mas, cara, eu sinto muita falta, assim, também do Brasil, de falar minha língua, porque meu inglês nunca foi bom, agora tá melhorando, mas ainda não é bom. Se não é bom agora, depois de um ano aqui, imagina como é que era antes, né?
Então,
a língua foi uma dificuldade muito grande, ainda é. A falta da família é uma dificuldade muito grande também, né? Porque, assim, eu já tava longe da minha família. Eu tava em São Paulo, minha família tava em Minas. Mas, psicologicamente, é diferente. Você tá em São Paulo, é perto ali, né? E quando você tá num outro país, só de saber que você tá em outro país, que tem um oceano separando ali, mesmo que na prática seja a mesma coisa, quase a mesma coisa, na cabeça é diferente. Então, a falta que eu sinto é essa aí, cara. A falta das pessoas, dos amigos, da família e da galera, assim, do Brasil mesmo, em geral, assim, cara, do jeito, assim, porque aqui é muito diferente, assim, do barzinho da galera, eu sinto falta, do futebol, eu sinto falta. É isso, cara. Esse é o lado negativo de estar aqui, mas é o único também. São os únicos lados negativos.
É, assim, você teve a sorte de ir para um lugar em que você tem muita gente que você já conhecia.
Sim,
né?
Sim.
Assim, galera com backgrounds que passaram pelo mesmo lugar, inclusive, né?
Sim. Inclusive, os caras, esses caras que você deve estar falando, o Glauco, o Igor, né, e o Rafael Grassetti, né?
Sim.
Eles me ajudaram muito, cara, assim, quando eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, né? Aí os caras toda hora me chamavam, assim, o Grassetti me chamou pro churrasco na casa dele, o Glauco toda hora aí na casa do Glauco, do Igor. Então os caras, assim, me ajudaram muito, tanto na hora que eu saí daí, que eu precisei de cartas, de recomendação, os caras fizeram ali rapidinho, assim, bem, pra conseguir o visto, né? Esse processo de conseguir o visto, você precisa fazer cartas.
Sim.
Então os caras fizeram ali a carta rapidinho pra mim, e quando eu cheguei aqui também foi, né, o contato que eu tive, assim, com de amizade e pessoas do Brasil, né, esses caras ajudaram bastante, assim.
Eu acho super legal, assim, porque é foda, parece que a gente tá sendo fanista, mas quando a gente vê a galera brasileira que tá aí fazendo e acontecendo, o Grassetti, esses dias eu tava, abri o meu Face, tava ele na propaganda do God of War, né?
O Grassetti.
Você olha e fala, cacete, mano, pô, olha só, o Grassetti, os caras, né? Pô, como não?
Cara...
Então, assim, é legal ver aonde a galera chega, né? Então, isso eu acho, porra, sensacional. E é bacana, você pega o Igor, por exemplo, também sentou na sua cadeira na Melier.
Sim, sim, a gente trabalhou, né? Trabalhou por um curto período de tempo, né? Chegou a trabalhar junto lá.
Sim, sim. Então, assim, é legal ver isso, né? Assim, como os caminhos vão se cruzando, o mundo não é tão grande assim, parece.
E do 3D é menor ainda, né?
Exato, por isso...
O 3D é muito, muito pequeno.
É, por isso que não pode fazer merda, viu, criançada? Faz bobagem, os caras vão
mesmo
lembrar. Não dá, todo mundo desconhece esse negócio. E me diz uma coisa, assim, você na Naughty Dog, você faz o que exatamente?
Cara, eu sou artista de personagens, né? Então, eu faço tudo relacionado a personagem. Desde do modelo ali, do início do modelo até a finalização, assim, textura, shader também. Então, não a parte de construir o shader, né? Programar o shader, mas a parte de fazer o shader ali, ligar as texturas e configurar alguns sliders ali. E porque tem gente lá que faz a programação do shader mesmo. Não, claro, não é o meu caso. Mas, enfim, do início da modelagem ali do personagem até o fim, né, seguindo um concept, cabelo, enfim, tudo isso eu faço.
Então você faz o negócio inteiro, né? Você não tem aquele lance de, ah, não, eu faço a modelagem, aí eu passo pro cara de shader,
não,
pra ele
não
aplicar o shader com a UV aberta,
não,
aquela
lá,
coisa toda.
Lá, geralmente, assim, o artista, né, ele é responsável, o artista de personagem, ele é responsável pelo personagem, sabe? Então, se o líder lá, que é o Frank, né, ele me passa um personagem que eu sou responsável por ele, tudo. textura estiver errada, é minha culpa, né? Enfim, eu sou responsável por arrumar. E tudo, né? Tudo do personagem. Então é assim que
isso rola. É interessante. E aí, assim, você hoje você tá usando o que lá pra trabalhar? Quais são suas ferramentas do dia a dia?
Eu uso, cara, igualzinho aí, assim, que eu usava. É Maya, ZBrush, né? E... cara, mais ZBrush. tem outra coisa, não. Mais ZBrush, cara.
Mas vocês usam de vez um marmoset da vida pra...
Não. De vez em quando é... assim, pra textura a gente usa o Substance Painter, mas... é, cara, é isso, assim. É Photoshop, né? As coisas... de vez em quando, assim, quando eu uso uma coisa muito específica, a gente vai para um outro programa, mas 90% do tempo é Maya, ZBrush e textura, Substance e Photoshop.
Entendi. E aí você, assim, vocês fazem os testes de render, porque uma coisa que é legal de jogo é que assim, você tem uma engine específica.
Sim,
né?
Sim.
Alguns estúdios trabalham com uma engine proprietária.
Sim.
Por exemplo, não sei se é o caso da Naughty Dog. Nunca
é o caso da Naughty Dog.
Essa informação. Vocês trabalham com uma engine proprietária.
É,
e aí, então, como é que vocês controlam o look do personagem? Porque se você é responsável por ele inteiro, tô entendendo que você vai entregar o bicho pronto.
Sim, sim.
Como é que é esse processo?
A todo momento a gente joga eles no jogo e vê como é que tá ficando, sabe? A gente tem a viewport do Maya, que lá é melhor do que a proposta do Maia normal, o Maia lá.
Porque ela funciona.
Assim, eu consigo ver um look bem próximo. Não a proposta do Maia. Eu consigo ver. Mas próximo, não final. Então a gente joga muito no game, vê como tá ficando, volta. Né, você vai todo tempo ali, você vai, né, jogando o personagem no jogo e vendo como ele tá ficando no jogo, né? Naquela luz, mas a proposta do Maia já dá uma noção muito boa assim, pra gente. Assim, ela é bem. Bem boa.
Ela é bem boa. Olha, gente, vocês, a primeira vez vocês ouviram isso de alguém, hein? A viewport do Maia é bem boa.
Na hora tá gravado.
Ai, meu saco. Porque, assim, eu fiz questão de perguntar isso porque todo mundo que passa aqui às vezes comenta de, sei lá, de um workflow um pouco mais capado, sabe? Do tipo, ah, não, sei lá, eu modelo o personagem, mas eu não chego nem perto de textura. Eu abro o V do K e largo na mão do cara que você tá do meu lado, por exemplo, né? Ou eu não consigo, eu não vejo isso pronto, eu tenho que mandar pro fulano é que vê isso na tela, sabe aquelas coisas, né?
É
interessante,
cara.
Ver como o jeito de trabalhar de vocês hoje é basicamente o jeito que você trabalhava na sua salinha em Moema.
É parecido, sim, e é isso aí que você tá falando, é muito legal, né? De o estúdio lá te dar essa responsabilidade de um personagem e você ter ela até o fim do jogo, isso é legal, porque... você consegue, né, controlar ali o seu trabalho, então é. Isso eu acho que é bem recompensador, assim. Ser responsável pelo personagem inteiro, jogar ele no jogo e continuar responsável por ele durante todo o processo. Então, assim, lá funciona assim e eu acho bem legal.
E vem cá, você. Assim, desde que você entrou lá, você trabalhou em quantos jogos?
Eu entrei assim, do meio pro final, né? Na verdade, mais pro final do desenvolvimento do Uncharted The Lost Legacy, que é o último que saiu. E agora tô trabalhando no The Last of Us Part 2, né? Então são esses dois jogos. Trabalhei no Uncharted The Lost Legacy e The Last of Us Part 2.
Olha só. E no Uncharted, que eu acho que assim, a gente acho que talvez não possa falar do Last of Us, né?
Sim, sim.
Porque, né?
Sim.
Alguém que tá ouvindo isso no futuro.
Last of Us só o nome.
Mas o jogo é antigo, né? Pera aí, né? Tem o Last of Us 2. Que eu tô jogando um ainda.
Sim.
Assim, eu tô super atrasado porque eu comprei o PS4 há pouco tempo.
Só alguns anos atrasado.
Pô, sabe? Não, é uma merda. Eu comecei a jogar o Uncharted 1. É terrível. Então eu tô meio por fora ainda do. Eu tenho mais jogo do que tempo aqui em casa ultimamente, mas enfim. No Uncharted você fez algum. Qual, se foi algum personagem principal que você trabalhou? Ou como era o primeiro, os caras te puseram pra fazer o figurante da. Pastelaria, da cena, não sei o que lá.
Então, quando eu entrei, né, na Naughty Dog, já tava assim, no final do desenvolvimento, né, do Uncharted The Lost Legacy. Então, já tava tudo pronto, cara, assim, de personagem, assim, já tava quase tudo pronto, tá? A única coisa que tava faltando era NPC, né? Rosto, cabeças de NPC. Então foi o que eu fiz, no Lost Legacy foi isso que eu fiz, um monte de cabeça, assim. Cheguei lá e fazia cabeça de pessoas aleatórias e pronto, e aí eles voltavam lá personagem lá que tava faltando cabeça, e era isso. O que tava faltando era isso, né? Já tava quase tudo pronto, assim.
E te ocorreu, então, nesse estágio, fazer a cabeça de pessoas que você conhecia só de sacanagem?
Não.
Tipo, eu fico imaginando, sei lá, o cara tá jogando lá e tal, de repente ele encontra numa mina abandonada o Jorge Damiani.
Cara, não, então, o que acontece é o seguinte. No Uncharted The Lost Legacy, se passa na Índia, né? Então, assim, todos os personagens lá, né, 90% são indianos, né? Uhum. E aí, quando eu entrei, eu não tinha lido nada sobre o jogo ainda. Cheguei lá, não li enfim, a história do jogo, não li, né? Se não leu, eu deveria ter lido.
Fingiu que leu, né?
E aí,
né?
Eu fui conversar com o Frank, que é o lead, né? E ele me pediu pra fazer personagem e tal. Cara, e assim, eu entendi quase tudo que ele falou, mas o problema foi o quase tudo. Eu não entendi a parte do indiano, cara. Eu comecei a fazer um personagem que não tinha nada a ver com o indiano, cara. Comecei a fazer um personagem tipo um X, assim, uma cabeça X. E aí, e aí o cara passou lá, né, que eu também trabalho comigo, o Danny, né? Ele passou, ó, cara, você tá fazendo pro Lost Legacy? O personagem, ué, nossa, cara, que interessante, tipo, o personagem, né, a maioria é indiano, esse deve ser um personagem tão diferente, que ele não é indiano, né, e saiu, né? Eu falei, fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, cara, será que eu tô viajando aqui, não tô, tô fazendo um personagem que não tem nada a ver? E aí, cara, eu fui ler, fui lembrar da conversa e tal. E aí, cara, eu tava, tipo, tava fazendo personagem que não tem nada a ver, cara. Eu tinha que fazer um indiano, eu não tava fazendo um indiano.
Puta, que merda, velho.
E aí eu voltei, apaguei, joguei no lixo, né? Tipo, tem uns dois dias trabalhando nesse personagem, até esse ponto. Aí vi que tava fazendo que não era pra fazer, joguei no lixo e comecei de novo.
Aí fez e um aí... em 30 minutos, porque era pra não falar que atrasou, né?
Não, mas deu, entreguei no prazo certinho.
Saco.
E foi isso, cara. O Uncharted Lost Legacy foi isso aí.
E assim, agora você tá num jogo desde o início, eu não vou perguntar sobre o jogo em específico,
sim,
tá?
Sim.
Mas nesse momento alguém em algum lugar tá, ah, porra, sacanagem, mas enfim. Assim, rola de colocar, porque assim, a pergunta que eu vou fazer é, quando eu falei com o Paul Paulino, mais de um ano atrás, acho que quase dois, ele comentou que ele colocava easter eggs no trabalho dele nos filmes. Uhum. Então, por exemplo, no Independence Day, né, no último Independence Day que saiu aí, ele colocou um negócio lá do Jovem Nerd, por exemplo. Né? Ou que ele escreveu o nome dos amigos, sabe, essas coisas.
Sim.
É óbvio que, porra, a hora que você faz isso num filme, em que o negócio, sei lá, aparece na parede de um negócio, um recorte de jornal, e no quarto parágrafo tá escrito o nome da tua namorada, o nego cagou pra isso, porque não tá com motion blur, ninguém vai ver, e boa, né? Mas num game, sim, não dá pra fazer isso, né? Você não pode ser tão escancarado assim, por exemplo, pelo menos, porque o jogador pode parar e ficar lendo.
Exatamente.
Você, assim, existe, sabendo disso, alguma chance de você colocar alguma coisa sua num game? Do tipo, puta, isso aqui eu vou colocar, vou deixar aqui no cantinho, ou os caras têm um puta de um controle, falando, não pode, nós vamos ver essa merda em 8K num telão, pra ter certeza de que ninguém escreveu um puta que pariu ali no canto. Como é que é?
Não, cara, eu acho que não, os caras não têm esse... Acho que se eu colocasse ninguém veria, mas nunca me ocorreu, nunca passou pela cabeça, cara, pra ser sincero, assim. Não, não pensei sobre isso ainda, assim, não, acho que... É, o personagem em si, né, ele vai acabar... Ele vai ter alguma coisa, assim, sabe? Tipo, eu consigo... É impressionante como a gente tá trabalhando lá, a gente consegue ver... A gente consegue, nos personagens, ver o estilo de cada artista, sabe? Fica meio parecido um com o outro, assim. Os personagens que eu faço tem alguma coisa que parecem entre si, e o personagem que o Frank faz tem alguma coisa que parece entre si. Então vai, o máximo que vai ter é isso aí, um pouquinho inconsciente, assim. Mas não... Pelo menos por agora, não pensei nisso ainda, não.
É, viu? Mas se você... A partir de agora, se você fizer, saibam que fui eu que dei a ideia. Mas, enfim... Sacanagem, né?
E a culpa é sua também, se der errado.
A culpa é... Chega daqui 6 meses, tá voltando. Eu perdi o emprego, né?
Pois é.
Que maldade, não faça isso. Mas, assim, então... Mas, e aí, porra... Num jogo como esse... Normalmente, cara, eu não sei quantos artistas estão trabalhando pra personagem nesse jogo.
Ah, cara, tem umas. Assim, só. Tem umas 12 pessoas, né? E tem mais gente envolvida, né? Que a às vezes vai alguma coisinha para outro setor, mas tem 12 pessoas. Não é muita
12 gente. Pessoas. É. E quantos personagens cada um faz normalmente? Mais pra ter uma ideia de carga de trabalho, tá? Não pro,
tá. Assim, específico. 12 pessoas mais outsource, né? De vez em quando não. Muitas vezes, estúdios de fora mandam coisas que a gente continua trabalhando em cima. Né? Então são 12 pessoas lá dentro, mas tem gente fora também trabalhando. E qual que era a pergunta mesmo, cara? Esqueci, velho. Desculpa.
Não, e aí a carga de trabalho? Tipo, cada um faz um personagem, dois personagens, 10 personagens, como é,
cara,
que é?
Depende da importância do personagem e depende... É, basicamente da importância do personagem, cara. Assim, se eu tô pegando um personagem agora, por exemplo, cara, provavelmente eu vou trabalhar nele até o fim do jogo, mas não significa que eu vou trabalhar só nele. Uhum. Sabe? Porque eu fico responsável por ele até o fim do jogo. E, cara, o jogo vai mudando muito, cara. Às vezes chega numa parte, o diretor fala, não quero isso assim, vamos mudar, não quero isso assim, então vamos ter que mudar alguma coisa no cabelo desse personagem, ou esse tipo de coisa. Então eu tenho que ir lá e mexer no personagem. Então, eu nunca... Até o jogo acabar, eu não posso falar, eu terminei esse personagem. Isso não acontece, porque eu tenho que atualizar ele sempre que o jogo for atualizado. Então, assim, com personagens principais ou, né, secundários, assim, mas secundário principal também, a gente gasta um bom tempo fazendo, cara. Não sei te falar precisamente o tempo, mas não é uma coisa rápida. A gente faz bem na calma mesmo e fica ali, enfim, bem detalhista mesmo, assim, fazendo. Já personagens secundários, assim, cara, é bem rápido, assim. A gente acaba reaproveitando algumas coisas, então, questão de, assim, não sei se você viu meu ArtStation, quem estiver ouvindo aí, né? Depois acessa meu ArtStation, olha lá as cabeças que eu fiz. As cabeças que eu fiz pro Lost Legacy. Cada uma daquela ali uns 2 dias, cara. Assim, com cabelo, com tudo. Assim. Não, com cabelo é uns 4 dias. 4, 5 dias. Né? Se eu fiz um cabelo do zero, demorou uns 4, 5 dias. Com a cabeça, tudo assim, né? E se eu reaproveitei um cabelo, como de vez em quando a gente faz, né? Só dar uns retox, aí uns 2 dias.
Tá, mas aí você acaba voltando nesse personagem em algum momento.
Nesses secundários, dificilmente. Agora, nos principais, sempre. É, nos principais, a gente, ele fica sempre em aberto, e aí é um trabalho sem fim, cara. Até o jogo sair, ele vai, aí surge mais personagens, a gente pega também, então a gente fica responsável ali por, sei lá, por uns, cada uns 4 personagens, por aí, mais NPCs.
Entendi.
Por aí, né?
Aproveitando a deixa, né? Eu ia falar aproveitando o link, você falou, né, da página do teu ArtStation, né, que tem os personagens, que você vê as cabeças, né? E a cabeça é aquele pedaço do trapézio, né? Sim. Ali, né? Aquela, né, como é que é o cara que fala na internet? O trapézio anterior, né? O posterior, sei lá, né?
É o descendente, né?
É o trapézio descendente, isso. É o trapézio descendente. Mas, assim, porra, são personagens que estão super bem detalhados, né? Você pega, tem um cara aqui com óculos, uns carinhas bem cara de indiano mesmo e tal, né? Duas perguntas. Esses personagens, quando você recebe um NPC, vamos pegar, sei lá, o primeiro, pra quem tá ouvindo aí, né? O primeiro que aparece é um carinha de bigode, aquele bigodinho de... É que parece que o cara vai levantar a mão e vai dar aquela enroladinha no canto da boca, sabe? Isso vem um concept pra você? Ou se os caras falam, negão, tá aqui, tem um monte de foto de indiana aí, faz um.
Como é que é? É mais ou menos assim, a segunda opção aí. Esse tipo de personagem, esses aí foram mais ou menos assim. Né? Agora, quando é um personagem principal, aí tem um concept aí, tem concept pro cabelo de tal... de tal parte do jogo, concept do cabelo de tal parte, enfim, é bem mesmo amarrado ali, assim, né, tem que ser exatamente assim que o diretor quer, assim, sabe, quando é o personagem principal, assim, tem que, tem personagem lá no que eu tô trabalhando agora, assim, cara, eu fiz umas 10 versões diferentes do mesmo personagem, cara, se botar um do lado do outro, assim, são 10 pessoas diferentes, tentando chegar no que tem que ser o personagem, quer. Sabe, então depende muito do tipo de personagem. Esses aí, do Lost Legacy, foi muito assim, ó, pega a referência no Google, tem ser um cara mais jovem por causa disso, 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 mas pega a referência no Google e enfim, claro, não fazer o cara específico, mas pega a referência no Google.
O cara processa a Naughty Dog, né?
É, não, a gente não fez ninguém específico. A não ser, tem alguns aí que são pessoas que trabalham no estúdio, que esses aí a gente até fez um scan de base, que esse cara de óculos que você citou, eu falei aí no WhatsApp qual que é baseado em scan, né? Então tem alguns que tirou um scanzinho de base e aí eu continuei modelando em cima e enfim. Mas então esses que tem scan são pessoas que trabalham no estúdio. E os outros são do Google mesmo. Google assim, mas misturando, né? Não é ninguém específico.
Não, e é legal assim, o que me chama a atenção, né, por serem NPCs, ou seja, não são personagens principais do jogo, eles até, imagino, têm alguma relevância. Sim. Né, porque eu não joguei esse jogo, então em algum momento...
na verdade não muito.
Não, eu falo assim, tem uma mulher indiana aqui, em algum momento essa mulher deve aparecer um pouco mais destacada, sei lá, ela deve falar com alguém,
ela aparece,
sei lá.
Ela aparece no, não, ela aparece andando no mercado, cara, só isso.
Puta que merda.
Sério.
Não, porque assim, porra, tem uns caras que... Esse do bigodinho, mano, o cara tem verruguinha na cara, ele tem aquelas... coisa que eu nunca soube como é que se faz, não no 3D, mas na vida. Sabe aquelas cicatrizinhas levinhas, que não parece que é ponto? Não sei que caso, o cara tem o nariz meio torto e você fez ele do zero. Porra, puta de um trabalho, puta de um detalhe. Isso aparece no jogo?
Cara, se aparece, pra ser sincero, é assim. Não, cara, se você tiver... Se o cara pegar o personagem principal ali e sair andando, não, ele não vai ver isso. Mas eu acho importante, assim, a preocupação com a qualidade que eles têm lá, entendeu? Então, por exemplo, se eles deixam... isso não aparece, mas se eles deixam passar um personagem menos... pior do que esse aí, assim, de qualidade, se eles deixam passar isso, eles deixariam passar outras coisas também, entendeu? Então... Sim. Acaba que a qualidade geral do jogo vai pra baixo. Porque se ele deixa passar um personagem piorzinho aqui, ele também deixa passar um cenário piorzinho ali, ele também deixa passar uma animação piorzinha ali. E aí, no resultado final, sim, vai ser visível pro jogador. Então, assim, os caras lá, eles querem sempre o melhor, melhor, melhor em tudo, cara. Então, o resultado final, né, pelo menos eu acho muito bom, assim, do jogo, no geral. Então, é por isso, que eles exigem o melhor em todos os setores.
E, assim, existe uma necessidade... Você acha que, assim, falando... pessoalmente, tá? Da tua percepção, que eu entendo que você lançou o jogo, a primeira coisa que você faz é comprar um pra você, né?
É, te ganha lá. Vamos.
Mas fala assim, né? Tipo, pô, vou jogar, né? Você não. Você quer ver como é que o bagulho ficou,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Você acha que faz diferença realmente pro jogador médio? Porque o que eu tô pensando, na verdade, assim, advogado do diabo. Você vai lá, gasta um tempo pra fazer, que eu acho perfeito, porque eventualmente a gente não sabe se daqui 5 anos não vai aparecer uma porra na TV 16K, e aí os caras vão fazer o remaster do jogo, e pra botar as texturas e tal, você já tem essa textura grande, então tecnicamente esse cara aguentaria muito bem ele aparecer, sei lá, num 8K, né?
Sim.
Mas será que agora, tirando isso, isso não acaba mais dificultando a produção de um jogo do que ajudando?
Então, cara, eu acho, sinceramente, eu acho que não, assim. Eu acho que o que acontece é o seguinte: se o pessoal lá, por algum motivo, esse personagem, ele tá muito pesado do que ele, muito mais pesado do que ele precisa. Então, eles vão lá, os designers lá, eles vão lá e ajustam a resolução da textura, entendeu? Pro jogo, eles ajustam a resolução da textura, ou faz um loadzinho pra deixar ele com um polycount menor, né, a quantidade de polígonos menor no rosto, e pronto. Mas a gente tem um personagem de qualidade alta lá pra quando precisar, entendeu? Então, é melhor você fazer na qualidade mais alta e abaixar, que é super fácil, né, se precisar, né, e com certeza no jogo ele tá com a qualidade menor do que isso, né, com certeza ele tá com polycount. O polycount talvez o mesmo, mas textura com qualidade reduzida, qualidade do shader do cabelo reduzida, com certeza no jogo ele tá. Do que você não ter, né, o personagem com alta qualidade. Então, é isso que a gente tenta fazer lá, sempre na melhor qualidade, e aí pra descer é muito fácil, né? Mais fácil do que você subir, se você não tem a qualidade alta.
Isso é interessante. Eu tenho visto alguns remakes, né, ou remasters, No próprio Last of Us, né, o que eu comprei é o remasterizado. Né? É engraçado que assim, eu não sei, porra, se a gente vê esse, é, tudo bem que esse aqui é mais recente, né? Mas você percebe que os próprios modelos têm uma qualidade, um polycount menor, né, do que você hoje vê num jogo moderno, né?
É que o Last of Us 1, ele é de uma geração atrás, né? Então, assim, tem uma diferença, vai ter uma diferença bem, bem considerável, assim, de visual, do 1 pro 2, com certeza.
E quantos polígonos tem um personagem desses, assim, NPC, que é a veinha que apareceu no mercado lá?
Cara, ó, pra ser sincero, a gente... Cara, eu acho que a face, por volta de 20 mil triângulos... É, não, a face como é NPC menos. Uns 12, 14 mil triângulos a face. É o rosto, essa parte do busto aí que tá visível aí. Uhum. Né? Mas a gente não preocupa muito com isso não, cara. Assim, preocupa... É, a gente já tem a base mesh lá, com aquela polycount. Todos os personagens têm que bater com aquele polycount. Que eu nem sei qual é. Mas assim, não é uma preocupação principal. A gente tem preocupa mais com resolução de textura e quantidade de textura que vai colocar no jogo do que com polycount de personagens, assim. A gente não preocupa muito, não. É bem... Tá muito mais próximo do... Enfim, tá muito mais high poly do que eu achei que fosse, sabe?
É, então, isso é uma coisa que é interessante, porque assim, você sempre trabalhou, desde que eu te conheço, com personagens que, pô... Nunca, a preocupação nunca foi pro jogo, né? Teve aquela época que você tava fazendo personagens low poly, né? Até na Melies, que você tava. Tinha o jogo no curso, né? De low poly, não foi? Isso. Tentando lembrar essas coisas é foda, cara. Já passei dos 40, é uma desgraça. Mas, normalmente, assim, o pessoal não se preocupa em fazer low poly. Então, aquele Coringa que você fez, por exemplo, ou aquela Mulher Maravilha.
É, lá é bem alto.
Exato. Mas é engraçado você, de repente, chegar num, sei lá, num Uncharted e perceber que você tá fazendo quase com um polycount que, de repente, poderia ser considerado pra um steel, pra um print, sei lá eu, né?
É, cara, pra ser sincero, é bem assim, viu, cara? É bem assim, eu achei que eu teria que fazer coisas bem mais low poly do que eu realmente tô fazendo, assim, é bem... O pessoal não preocupa tanto com isso, não. Preocupa, mas não tanto. Né? Claro que se você fizer um cabelo lá cheio de planes lá, de cards lá, não vai dar, né? Não vai rolar. Mas
tem limite, menos, né?
Se tiver bom senso, rola.
Tendo bom existe senso, a possibilidade de você, por exemplo, chegar pro cara e falar, mano, ó, é o seguinte, eu fiz, sei lá, o cabelo, eu fiz ele assim porque ficou bem melhor do que se eu fizesse do jeito, entre aspas, certo. Esse tipo de coisa chega a passar ou tem o seu diretor técnico e olha e fala, não, velhinho, desculpa, mas isso aí a gente vai ter que deixar menos legal porque não vai rolar, não vai rodar, ou já aconteceu isso em algum momento com o teu trampo lá, não?
Cara, assim, lá é... Eu não trabalhei em outro estúdio como a Naughty Dog, assim, pra comparar, né? Mas a liberdade que os artistas têm lá é muito legal, assim, cara. É, lá é uma cultura bem da galera levantar e conversar na mesa do outro, sabe? Assim, e falar, sabe? A galera é bem... Enfim, você tem um problema, você vai lá e conversa e resolve, né? Problema, assim, com relação ao jogo. E... Isso rola muito, assim, cara. A gente tem total liberdade de aplicar coisas novas, aplicar coisas que a gente acha que vai dar certo. A gente não tem um... Quando a gente recebe um personagem, a gente não tem uma forma de como vai ter que fazer. A gente tem uma exigência de resultado final. Mas como você vai fazer... Pouco importa, se você tiver uma ideia de, ah, vou fazer esse cabelo assim, eu acho que vai ficar legal, você tem total liberdade de pegar, mostrar como os caras podem aceitar ou não, né, mas você tem total liberdade. Mas é aquele equilíbrio, né, claro que a gente tem que às vezes abrir mão de alguma coisa pra ficar não tão pesado, né, pro jogo, pra ficar viável pro jogo, a gente tem que, já aconteceu assim, de ter que abrir mão de alguma coisa pra isso. Mas, quanto a isso de sugerir ou de tentar novas coisas, a gente tem total liberdade, assim, cara. Dá pra sugerir bastante coisa.
E falando em liberdade, isso é uma dúvida que eu sempre tive, não sei se você vai conseguir me responder, até porque acho que a Naughty Dog não faz esse tipo de jogo, mas a gente volta e meia ver jogos baseados em filmes, em coisas assim, e a gente vê uns likeness bem vagabundinhos. Né? Tipo, porra, você vê o cara, sei lá, era pra sair o Samuel L. Jackson num jogo dos Vingadores, não sei, que você olha e fala, ah, mano, eu só sei que é ele porque, né, de repente viu o cara ali tapa olho e fala, beleza, é ele, né, porque não tá parecido. E é, porra, eu vejo artistas como você mesmo, você tem no The Artstation, você tem o Brad Pitt, que tá igualzinho. Mesmo sem ele estar com shader, você olha e fala, porra, é o Brad Pitt.
Uhum.
Você imagina por que acontece isso de quando chega num jogo ter tanta diferença assim, quando são personagens que poderiam ter o likeness? Você acha que é o quê? É limitação? É contratual? O que você já passou por alguma coisa assim?
Cara, frio, então, não sei. Então, ó, eu acho. Isso é totalmente opinião, né, pessoal, assim. Eu acho. Então, tem todas essas hipóteses que você falou aí, né? Se você vai fazer o rosto de alguém e não tá autorizado, então você não pode fazer, né? Pode ser isso, eu não sei, tem que ver que jogo que é o caso. Mas, então você não pode fazer o rosto de alguém que você não tá autorizado, não pode colocar isso no jogo. É, agora, se é a intenção fazer o likeness e aí, e você tá autorizado a fazer, cara, eu não sei, porque não sai, cara, deveria sair, né? Se o trabalho for feito direito, vai sair. Então é...
É, porque você pega esses personagens, tipo, do Uncharted que você fez, porra, o bagulho tá aí, tá super real. Se falasse assim, ah, é o, sei lá, é o Farid não sei das quantas, o ator famoso, porra, é nóis, né? É. Não vai ficar muito diferente daquilo, assim, em nível de detalhes.
Sim, sim, né? Sim. É, mas é... É, cara, tem que ver, assim, o caso, assim, acho que podem ser muitas coisas, né? Mas na Naughty Dog, assim, ajuda bastante os artistas que tem lá, o diretor, eles ajudam também na qualidade do trabalho, sabe? Assim, eu não sei, né? É, se eu for fazer um trabalho pessoal, vai ficar com uma cara diferente, sabe? O que eu faço lá é influenciado pelas pessoas que trabalham lá. Por mais que seja eu que esteja ali na caneta fazendo, mas é influenciado, né? Muitas vezes já aconteceu assim, alguma coisa até que já mudou minha forma de pensar até pro meu trabalho pessoal. Muitas vezes eu deixaria passar uma coisa que lá alguém falou e eu não deixei passar, entendeu? Então, tipo, você vê uma coisa e fala, ah, é beleza, mas o diretor vai lá e ele, pra ele não tá beleza, então você tem que ir lá e mexer. Então,
falar uma coisa, você tá falando dos diretores, você sentiu alguma diferença no teu trabalho pessoal depois de ter começado a trabalhar aí?
Cara, então, pra ser sincero, eu não fiz nada, pessoal, ainda, deixa eu começar a trabalhar aqui, cara.
Mas que vagabundo, não nada, faça nada, isso.
Nada, não fiz nada, cara.
Porra, eu, cara, eu cheguei já não aqui... zoa.
É, uma confissão aqui. Não, eu cheguei e eu ficava super me cobrando, assim, de fazer trabalho pessoal, mas ao mesmo tempo eu era, né, muito exigido lá no Naughty Dog, né, porque tava, como eu falei, tava em fase final de produção do Uncharted de Lost Legacy, então a gente tava num período de muita produção, assim, muita mesmo. E assim, às vezes ficar à noite, né? Mas, então, assim, eu me exigia fazer trabalho pessoal e tinha o inglês que eu tava aprendendo e tinha, enfim, cara, milhões de coisas na minha cabeça. Eu falei, cara, não vai rolar fazer trabalho pessoal agora, muita coisa na minha cabeça. O estúdio já tá sugando o que eu tenho, né? pra dar assim. E depois disso, né, agora com o Last of Us, mesma coisa, assim, cara, tipo, tô fazendo lá o melhor que eu posso lá, então acaba que, né, eu chego em casa, eu já fiz muita coisa, assim, que eu considero legal, entendeu, que eu considero que eu queira fazer, eu já fiz bastante coisa, então, eu me dei esse tempo aí da produção do Last of Us pra ficar, assim, eu já fiz estudos, mas não um trabalho pra postar ou pra nada, eu não tô preocupado com isso, sabe, estudos aqui em casa eu faço, né, algumas vezes, mas respondendo a sua pergunta, eu não fiz nada, mas eu sinto sim que mudou muita coisa, assim, na minha cabeça, assim, com relação a um trabalho pessoal. Eu acho que até mesmo por isso que eu não fiz, cara, porque, assim, eu acho que o nível de exigência tá maior, sabe, assim, pra mim, assim, eu sinto isso. Então, se eu vou fazer, eu não vou aceitar coisas que antes eu aceitava, que eu faria. E é isso, cara, eu acho que eu lentamente aí eu vou voltar a fazer trabalho pessoal, mas... Eu acho que mudou sim, com certeza.
É, então, é porque assim, eu acho interessante, porque às vezes eu acho que o trabalho pessoal, ele tem dois caráteres, né? Primeiro, óbvio, treinamento, porra, né? Às vezes você tem aquela coisa do dia a dia, você poder fazer uma coisa diferente pra estudar uma técnica nova, enfim, o estudo em si, né? Mas eu acho que também tem a questão do teste, de você olhar e falar, porra, eu consigo fazer tal coisa ou eu não consigo. Então é interessante ver o quanto a gente pode ou não ser influenciado por quem tá em volta.
É, com certeza, cara. Com certeza. É. Assim, eu sempre dei muita importância pro trabalho pessoal, né? Muita mesmo. Pra mim sempre foi bastante importante mesmo. Pra portfólio, porque é onde você coloca a sua cara, né? Assim, no trabalho. Você Exato. Pode falar que é 100% seu, é o trabalho pessoal. É mesmo o trabalho que eu faço lá, que eu gosto bastante, como eu falei, não é 100% meu. Né? Tem opinião de diretor e tem dica de, enfim, do lead, de artistas, então não é um trabalho 100% meu. Então eu acho muito importante continuar fazendo assim, cara. E pretendo continuar fazendo assim, mais para estudos e para continuar fazendo uma coisa que é 100% minha. Né?
E me fala uma coisa, você, a gente falou no início, ou um pouco mais pro início, sobre a história do ciclo, que, né, pô, fui fazer tal coisa, aí eu percebi que o meu ciclo acabou e todo artista tem isso e tal. Hoje você tá trabalhando com aquilo que você, em tese, sempre quis trabalhar, né, que eram os personagens, realista, o cacete a quatro, num estúdio que você admira, sem pagação de pau nem nada, porque, né, porra, é a Naughty Dog, né, você não tá trabalhando no fundo de quintal, nem nada disso. Você, hoje, se digamos hipoteticamente, se falasse assim, vou trocar de... Não vou falar ramo, porque eu acho que é meio forte, mas hoje você está fazendo personagens para jogos. Que outro tipo de atividade você hoje fala assim, pô, isso aqui eu tinha vontade de fazer, acho que seria do caralho trabalhar com isso.
Cara, muito difícil, cara, pensar nisso. Assim, o que eu penso é... Cara, eu penso em fazer uma coisa que seja minha, que é, mas muito minha, sabe? De forma que não tem nem no meu portfólio, assim. Por exemplo, você vai ver no meu portfólio, tem muitos trabalhos de 3D que é concept de não sei quem, ou... Né? Eu penso em fazer uma coisa mais minha do que isso, né? Uma ideia minha, personagens que vivem num universo que... Seja que eu tenha criado na minha mente. Eu penso fazer esse tipo de coisa. Uma coisa que seja muito minha e que... E agora eu sinto assim que eu tenho... Né, que eu posso acalmar um pouco e desenvolver isso lento, né? De forma mais lenta. Mas a minha ambição agora é essa, cara. É fazer uma coisa... Um trabalho pessoal que seja muito mais meu do que sempre foi, assim. Então é esse tipo de ambição que eu tenho, cara. Eu não consigo me imaginar trabalhando com outra coisa, a não ser 3D, assim, cara. Eu
falo, por exemplo, a cinema. Você já pensou em trabalhar em cinema, por exemplo? Não como lanterninha, tá? Mas. Tá. Né? Vai que alguém não entende então, a pergunta, né?
Não, eu acho super legal, cara. Super legal o cinema, assim. Eu gostaria, assim, de trabalhar, mas hoje eu não penso nisso. Hoje eu não penso. Tipo, minha cabeça tá só pra finalizar mesmo o Last of Us. E depois disso, né? Não sei se eu vou ter alguma outra. Querer alguma outra coisa, não sei, se querer alguma outra coisa que eu falei assim, de outro ramo, acho que não. Eu gosto muito de trabalhar com game, acho que, assim, se for ver meu trabalho pessoal, eu já fiz muita coisa, né, como você falou, vários trabalhos que não são personagens de game, mas eu acho que foi o que eu sempre quis, assim, eu fazia personagem que não era de game, porque eu acho que eu não sabia fazer personagem de game. Eu tinha feito ainda pra descobrir que eu gostava mais. Assim, eu acho que eu quero continuar com isso mesmo. Não penso em mudar de ramo, assim, ir pra cinema, não. Mas também, se acontecer assim, tem muita coisa também que eu acho que é legal e que dá pra se realizar no cinema também. Muita coisa legal.
Eu falo porque você tá na meca do cinema, né? Por mais clichê que seja falar isso. Porra, você mora em Los Angeles, então se tem um lugar pra trabalhar com cinema. Tinha que ser aí, né? Não tem muito jeito. E me fala uma coisa. A gente, pô, falando de personagens e tal, e não sei o quê. Você tem algum personagem hoje que você... Por exemplo, você fez o Coringa, né? Que ficou do Challenge, acho que da Comic Con, não era?
Negócio assim? Foi 2014, né? Isso aí.
Ele é nojento aquele Coringa que você fez, tá? Ele é escroto.
É pior que é.
Deixar registrado isso. O bicho escroto dos infernos. Mas tem algum personagem assim que você fala, porra, isso aqui eu tinha muita vontade de fazer, mas eu não fiz ainda por medo de estragar ele?
Cara, é...
Tipo, cara, aquela mina que você falava, ela é muito gata, mas eu não vou chamar ela pra sair porque, meu, sei lá, vai que ela aceita, não vou saber o que fazer, sabe? Tipo...
Não, eu acho que não, cara. Eu acho que é justamente, né, o que eu tenho esse conflito agora, assim, de tentar fazer uma coisa que seja mais minha, sabe? Igual o Coringa foi uma... Foi a minha visão do Coringa naquela época, né, que eu fiz. O que não deixa de ser também uma forma de ter a criatividade ali, mas... Eu tenho pensado justamente o contrário, em tentar fazer coisas que não tenham feito ou tenham... Ou, claro, fazer uma coisa totalmente net não dá, né? Tudo tá aí, assim. Você acaba que é inspirado de alguma forma e não tem nada Sim. errado com isso. Mas é, tentando fazer uma coisa um pouco mais original, assim. Claro, tenho pensado justamente no lado contrário, assim, no trabalho pessoal. Então acaba que não, assim. O que eu queria fazer de baseado em personagens, assim, que já existe, assim, eu fiz, cara. Claro que... Né, pode surgir a vontade de fazer algum outro em vários personagens que eu gosto, inclusive de games, assim, de, por exemplo, Street Fighter é um jogo que eu adoro, tem vários personagens lá que eu tive um monte de vontade de fazer, só pra ter uma estátua, fazer e imprimir só pra ter a minha própria estátua, já tive muita vontade de fazer.
É, então, mas, esse é um negócio legal, né? Eu falei com o Vitor Hugo, que tá na Iron, né? E, pô, você vai na loja da Iron, pô, é animal, é incrível, você fala, cacete, quero comprar tudo, pena que eu sou pobre. Mas nossa, porra, cada coisa foda. Mas, assim, você teoricamente você tem hoje a possibilidade de criar isso, né? E isso me leva a uma outra pergunta, que é a seguinte, na real. A gente vem, até onde eu entendo, pelo menos, a gente vem de um mundo em que o artista 3D trabalhava ou com advertisement, ou com cinema barra TV, porque, sei lá, né, tem... Não vai ter uma diferença tão grande, talvez, de escopo, enfim. E games. Eram essas três possibilidades, vai, de produção. Só que hoje, porra, a gente tem o lance da escultura digital que fez o caminho inverso, né? Porque todo mundo que trabalhava com escultura normal, ou uma boa parte da galera que trabalhava com escultura tradicional, virou digital. Uhum. Alex Oliver é um exemplo. E agora a escultura digital está virando escultura de verdade de novo.
Sim.
Com a parte da impressão. Né, com a impressão. Os games estão virando filmes.
É, bem
porque,
próximo.
Porque, né, porra, é uma produção, é um nível... Vocês trabalham o quê? 2 anos em cada jogo?
É, disso para mais, né?
Exato, o que é a produção de um filme. O filme fica 2 a 3 anos em produção. Então, assim, como é que você enxerga essa mudança que foi muito rápida? Na real, né, você começou há 8 anos atrás, e porra, a gente já o bagulho já mudou inteiro.
É, já mudou muito.
Como é que você vê isso? Você que tá aí, onde as coisas acontecem primeiro, né, não é complexo de vira-lata, mas porra, cacete, né? Você tá no centro do bagulho aí. Como é que vocês enxergam isso? Como é que... Quando você olha e fala, porra, isso aqui tá mudando, essa tecnologia nova que apareceu, VR, sei lá. Como é que tá rodando isso?
Cara, pô, tá acontecendo muita coisa diferente, né, cara? A parada da impressão que você falou é muito legal, cara. Ver isso, inclusive, acontecendo, né, no Brasil. Eu tinha falado, assim, que uma das formas de trabalhar com personagem no Brasil era dando aula, né? E você falou, agora uma outra é impressão. Verdade, tinha me esquecido disso. O Brasil já tá fazendo coisas incríveis, assim, a Iron lá, né, o pessoal da Iron faz coisas muito legais mesmo, nível qualquer, né, estúdio de fora de impressão, assim, eles estão fazendo, então eu vejo isso uma oportunidade incrível, assim, do pessoal que faz personagem, inclusive no Brasil, né, e no resto, cara, tem algumas coisas que vão ficando um pouco mais automáticas, mas a criatividade ali, o trabalho do artista, acho que nunca vai ficar, né, nunca vai morrer, assim. Então, Scan, por exemplo, né, tem muito jogo usando Scan, né, usando muito Scan, né, de cabeça e, enfim, de tudo, o personagem inteiro, né, usa como uma base, claro que precisa do artista trabalhando, mas sempre precisa do artista ali trabalhando, sempre precisa do artista fazendo personagens que não são possíveis de escanear, então, vai abrindo as oportunidades por um lado, né, e vai por outro... A tecnologia vai fazendo com que as coisas fiquem um pouco mais fáceis, um pouco mais automáticas. Mas então eu acho que só vai mudando mesmo, cara. Vai abrindo algumas oportunidades, outras vão ficando um pouco mais automáticas. Então vai mudando, mas... Vai mudando, mas vai ficando igual, sabe o que eu tô falando? Vai fechando daqui, mas vai abrindo ali. Então é assim que eu vejo, cara. Mas O negócio da impressão é incrível, cara, assim. É incrível você pensar que você pode fazer alguma coisa ali no ZBrush e imprimir e ver aqui real do seu lado. Nossa, é uma coisa que... E aqui é acessível, né, o preço das impressoras. Então eu fico tentadíssimo a comprar uma, cara.
Dura explicar em casa, né?
É, a esposa que não deixou ainda.
É normal.
Tô brincando, né? Tô brincando. É um investimento mais. É bem mais. Aqui é possível, né? Aí se você for pegar uma impressora boa, é beirando o impossível. Aqui é possível. Mas ainda é um investimento alto, né? Mas é muito legal.
Não tem a dúvida, né? Mas eu acho interessante esse lance das novas tecnologias e como elas influenciam o trabalho da gente, sim, né? Porque, sim. Porra, tem coisa... Eu trago um pouco para render, né? Todo mundo sabe que, apesar de ser o V-Ray Master Talk, a gente fala pouco do V-Ray aqui. Uhum. Mas, falando sobre render, a gente tava numa discussão num grupo fechado, né, da Chaos, que a gente tem um grupo de discussões na empresa, e o pessoal tava falando, porra, engraçado, né? Antigamente, o render era um negócio difícil e tal... E hoje ele começa a ficar fácil porque você já não precisa fazer tantas concessões, porque, porra, a tecnologia aumentou de tal forma a capacidade das máquinas, né, processamento, GPU, cacete A4, que chega uma hora que vira besteira você ficar economizando cálculo, né, entre outras coisas. Então, interessante como isso vai impactando, né?
Mas é aquilo, né, que eu tava falando, fecha de um lado, mas abre do outro, né? Por exemplo, o render hoje tá mais tranquilo, mais automático. Mas aí aparecem uns caras fazendo imagens fotorrealísticas na internet. Aí você se sente... Você sabe que a barra tá ali. Pra você fazer um trabalho que seja aceitável, você tem que fazer uma coisa fotorrealística. O que antes você não precisava fazer. Antes você fazia um renderzinho de uma garrafinha com uma luzinha legal, era legal. Né? Então a dificuldade... Tinha dificuldade, mas as coisas eram mais aceitáveis. Agora, né? Então como fica um pouco mais automático, e aí a galera vai e eleva o nível. E aí pra você chegar naquele nível, passa a ser difícil de novo. Porque...
Mas não é melhor assim?
É, não, eu acho que... Não sei se era melhor como, assim, que você tá falando. Se era melhor antes ou agora?
Não, porque assim... Se você, por exemplo, nivela por baixo, todo mundo
não,
perde,
é evolução.
Né?
É evolução, não. Com certeza é bom. Né, o que eu tô falando é que as coisas acabam que a dificuldade sempre existe, né? A galera acha que vai ficar automático e vai ficar fácil. Mas não, porque vai ficando automático, só que o nível vai subindo, então vai continuando sendo difícil. Porque você tem que fazer coisas cada vez melhores. Então, não é. Com scan é assim, porque entrou o scan, então a coisa ficou mais automática. Só que agora o nível de cabeça aceitável num jogo é muito diferente do que era um tempo atrás. Um tempo atrás você fazia uma cabeça bem mais ou menos e era aceitável. Agora não, porque tem scan, então a barra subiu, né? Então continua sendo difícil.
É, não, antigamente a gente volta, por exemplo, no Tomb Raider, os peitos da Lara Croft eram duas pirâmides, né? E a galera olhava e falava, beleza, exato. Exatamente. Você olhava e falava assim, nossa, Lara Croft, né? Ela era símbolo sexual, com duas pirâmides no peito.
Com certeza, na época os caras tiveram trampo pra fazer aquilo, então foi legal. As coisas não mudam, mas não mudam, né?
É muito louco. É mais ou menos isso, né? O bagulho muda, mas não muda tanto assim. Agora, do lance do scan, a gente... Não, é foda, a gente vai fazer exercício de futurologia, né? Porque é difícil saber o que tá acontecendo e tal. Ou o que vai acontecer, melhor dizendo. Mas você pega hoje... Você acha que você, como modelador, qual você acha que vai ser o trabalho, o escopo do seu trabalho... Daqui, por exemplo, 5 anos, porque quando você pega hoje, a gente fala de scan 3D, a gente tem um monte de empresas fazendo isso, vendendo personagens extremamente detalhados, né? Não dá nem pra chamar de personagem, né? Mas assim, sei lá, o cara pega uma pessoa, pessoa perfeita, você consegue dar um puta de um zoom na viewport que você vê o poro do sovaco, né? Um negócio assim, absurdo. Você acha que daqui 5 anos, de repente, a gente vai estar numas em que os caras vão falar assim, eu contratei um ator, um figurinista, a gente montou o personagem mais ou menos, tá aqui o scan, agora reproduz esse negócio pra jogo, traduz isso pra jogo, ou altera isso, ou você vai fazer dublê de tal. O que você acha que vai... Qual vai ser o impacto disso?
Acho que já tá bem perto isso aí, cara. Já não tá muito diferente, não. Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que isso é o que vai acontecer mesmo. É o que vai acontecer mesmo, com certeza. Para jogos que tentam retratar a realidade, né? Então o caminho é esse aí mesmo. Só que sempre vão ter. legal, assim, né? No 3D até em filme, mas em jogos também, né? É que você pode fugir do que é real. E o que é real, e o que não é real não tem como ser escaneado, né? Então, claro, sempre vai ter esse tipo de trabalho pro modelador, né? Não só o trabalho técnico ali de ficar retocando scan e tal, mas o trabalho de fazer o que não é real ou distorcer o que é real, né? Então, eu acho que sempre vai, né, vai ter trabalho. E outra, a partir do momento que isso ainda é meio que novidade, assim, você vê um jogo extremamente realista, né, é novidade, então impressiona todo mundo. Mas se acontecer, eu não sei se vai acontecer, mas se acontecer disso ficar banal, né, se todo mundo conseguindo fazer scan perfeito e jogos com isso, eu acho que tende a ir para outro lado, né, porque a gente sempre quer ver o novo, né, a gente quer ver mais do mesmo. Então se acontecer disso virar mais do mesmo um dia, eu acho que a tendência é que mude, né, que uhum. Alguém tem que fazer alguma coisa diferente, aí alguém acha legal, e aí as pessoas vão começar. Então eu acho que sempre as pessoas tentam ir pro novo, assim. Então isso ainda é o novo, né? Scanners e personagens perfeitos num game é novo. Mas quando passar a não ser por mais, enquanto. Quando passar a ser banal, muda, eu acho. É opinião, assim, né? Totalmente pessoal. É o que eu acho.
É legal, porque assim, eu fico. Uma vez eu entrei numa discussão, acho que tava eu, o Juninho, o André também. Uhum. E, pô, a gente tava. Acho que foi logo depois que você saiu, inclusive, da Melies. E eu tava falando com os meninos desse tipo de coisa, pro scan e tal. E aí eu joguei uma de sacanagem e falei assim: pô, vocês não acham que daqui a pouco vocês vão virar maquiador digital? Só de, pra cutucar, né? Uhum. Aí eles ficaram olhando pra minha cara, uhum. Tipo, do que você tá falando, seu puto, né?
Não, pô, esse tipo de trabalho já existe, né? Já tem, tipo, então. Já recebe coisa pra retocar scan, isso já existe, só que também vão existir outros trabalhos, aí depende. É do que cada um.
Não é só o retoque, vai, né? Eu falo no sentido de, sei lá, você tem um persona, um cara que. Então, porque acontece, por exemplo, a Ellen Page foi a base da menininha lá da Ellie, né? Do Last of Us, por exemplo.
É, na verdade,
né? Não. Não, foi assim, não, visualmente, não, né? Não, você
não,
olha.
Não é. Então, isso aí é.
É a cara dela, quase, né?
Não, eu entendo o que você fala, mas isso aí não. Eles falam lá que não foi a intenção deles, né?
Na hora do... tô ligado. Mas assim, né? Tipo, você olha e fala assim, é a atriz fulana de tal. Tá, só para não ser bem, muito específico. Entendi. Mas de repente, sei lá, na frente você pode. Eu ouvi isso nos anos 90, um lance de convidar atores famosos para participar. Porque eu não sei se. É que você não. Provavelmente você não vai lembrar dessa época, porque você era muito criança.
Era um garoto.
Mas existia um lance dos jogos em CD, que eram filmes.
Eu sei,
você tinha que clicar no lugar certo, na hora certa. Era os filmes interativos, exatamente. E tinha um que eu lembro muito claramente, chamado The Ripper, uhum. Que era com o Christopher Walken, uhum. Né? Que é um ator que ele sempre faz o mesmo personagem, inclusive, ele sempre tá na mesma cara. Mas, e pô, eu fico pensando, de repente o cara lá na frente fala assim, não, eu contratei o Will Smith pra fazer um personagem, ou sei lá, o Anthony Hopkins, vai, ou seja, só pra não ficar no óbvio. E, porra, a gente foi lá, escaneou o Anthony Hopkins e a gente transformou ele no personagem. Como se faz com maquiagem, como fizeram agora no filme do Churchill, né? Com o Gary Oldman. Uhum. Que os caras fazem uma puta na maquiagem e não parece o Gary Oldman. Então, se de repente isso não começa a aparecer em 3D no jogo, no cinema, coisa do tipo, sabe?
Eu acho que sim, cara, mas eu acho que sim, mas não vai ficar. Eu acho que não vai ficar aí, entendeu? Porque. Por que, que eu acho isso? Eu vejo as coisas assim, vendo o mercado de games, assim, vendo tudo, assim, cara. Uma coisa que eu acredito é que as coisas sempre, elas vão meio que em ciclo, assim, sabe? Uma coisa é legal, ela vai evoluindo. Aí chega um momento que o legal passa a ser voltar no que já foi. Tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando? entendeu? Tipo, a galera começa a ficar saudosista, tipo, oh, mas era assim, era tão legal, vamos voltar a fazer uma coisa parecida. E as coisas ficam meio em ciclo, assim. Eu vou dar um exemplo. A gente joga muitos jogos modernos e tal. E aí eu fui, há pouco tempo, né, falando com quem gosta de jogar, fui jogar Mario aqui, né, com minha esposa aqui. E, cara, foi tão legal jogar uma coisa parecida com o que eu já joguei lá um tempo atrás e eu tô vendo que estão começando a sair jogos fazendo coisas que fizeram há muito tempo atrás, sabe? Jogos com conceitos dos anos, da galera que fazia lá no início dos anos 90, ali. Então, coisas que não estavam fazendo, coisas que já tinham esquecido, mas alguém voltou e fez. E aí o pessoal viu que era legal e tá voltando e tá fazendo. Então eu acho que chega nisso sim que você tá tá falando, mas eu não acho que não se mantém. Eu acho que chega, mas a galera vai começar a sentir falta de outras coisas, e aí o negócio volta de novo ao que já foi e fica esse ciclo aí. Como, igual você falou, isso já aconteceu, né? De forma diferente, não no 3D, mas já aconteceu com esses filmes interativos aí nos anos 90 e não se manteve, né? Uma coisa que foi e não continuou. Então, eu acho que tende a acontecer a mesma coisa.
É, eu acho que tem assim, você tem o ponto da evolução.
Sim.
Né? E que, por exemplo, o filme interativo, eu lembro que era uma febre. Principalmente tinha uns de tiro, tinha o Dead Dog McGee, que eram de faroeste e tal. E você falava, cara, que animal, porque você vê o filme era uma merda. Assim, pixelado pra cacete. Era horrível. Mas a gente ficava louco.
É.
Imagina, puta, que animal.
Já vi uns vídeos.
E hoje a gente vê, na real, que os videogames são basicamente filmes interativos.
É, os estúdios...
Cês, né?
É, depende. Os estúdios japoneses fazem diferente, mas os estúdios americanos, eles tendem a fazer uma coisa bem Hollywood, né?
É, você pega as sequências do Uncharted 4, por exemplo, pô, é de filme. Sim. Se você pega, eu fui assistir o novo filme da, né, do Tomb Raider, né? Com a Alicia Vikander, né? Pô, tinha cena ali que era do jogo.
É, tá bem.
Você olhar e falar assim, pô, tá super bem renderizado esse bagulho aí. Porque
então,
era igualzinho.
É. Mas, então, isso que você tá falando, que os jogos são bem filmes interativos, eu concordo, assim, né? Muitos jogos, né, de estúdio americano, né? Mas eu já vejo acontecendo a tendência disso não ser tão aceito mais. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, hoje todo mundo, assim, muitos estúdios querem copiar, não sei se você já ouviu falar do jogo Dark Souls lá, o estilo Dark Souls, já ouviu falar desse jogo?
Sim, então, sinônimo de jogo difícil pra caralho.
Todo mundo tava fazendo jogos, enfim, mais fáceis e com foco totalmente na história, e aí chegou alguém, né, e fez um jogo difícil, como era nos anos 90, e, cara, o gráfico é mais ou menos, é bem mais ou menos, o jogo é difícil, tem aquela estrutura de boss, né, de chefões, assim, é bem uma estrutura dos anos 90, cara, e aí todo mundo achou legal, uma coisa que já aconteceu antes, sabe, a gente já tinha jogos assim, nos anos 90, e a galera não queria mais esses jogos, eles queriam outros jogos, mas agora que não existiam praticamente mais esses jogos, alguém foi lá e fez, e o pessoal hoje virou tendência, assim, todo mundo quer fazer, copiar Dark Souls, assim, é um jogo que todo mundo faz jogo, que tem um elementinho ali de Dark Souls, ou todo mundo tentando fazer uma coisa parecida ou inspirado, né, então eu já vejo isso acontecendo, o pessoal querendo uma coisa um pouco diferente, então, por aí.
Ele virou, inclusive, como é que se diz, estilo de jogo, né?
É, exatamente.
O pessoal se refere ao Dark Souls como estilo de jogo. Eu particularmente nunca joguei, mas isso não é vantagem, né? Porque eu também não joguei uma cacetada depois. Mas fazer o quê? Eu só compro. Eu só merda, cara. Eu compro jogos, cara. Todo mundo fala, o jogo tá foda, vou lá e eu compro.
Eu fico lá aí, parado. Eu tô igual.
Só não tá pegando pó porque é tudo digital agora. Você não tava pegando pó, é ridículo, é patético.
Eu até jogo os 10 primeiros minutos depois de falar.
Né? Você instala pra ver se funcionou, né? Aí dá aquela jogadinha, nossa, isso aqui vai ser legal. Deixa eu jogar com calma, nunca mais.
É
uma desgraça. Mas eu acho interessante, assim, a gente tá falando um negócio que é tudo, né, achismo e tal. Mas eu acho que o grande barato é esse, né? A gente ficar sempre de olho no que vai acontecer e tentar adivinhar,
sim,
né?
O
que vai rolar lá na frente. Senão a gente é atropelado, né?
Pode ser que a gente erre, né? Tudo, mas...
Cara, fatalmente. Eu costumo dizer, eu tenho certeza que tem um cara muito mais inteligente do que eu tomando essa decisão agora. Então,
pois
tipo...
Provavelmente a gente vai errar, mas a gente tá tentando aí.
A gente tá tentando. Da mesma forma que eu tô tentando fazer um podcast bacana, provavelmente eu errei diversas vezes, mas a gente tá aí.
Convidado, você não pode falar que errou, não é possível.
Não, os convidados, então, mas é isso que eu tô tentando com um convidado bom. Eu é que tô errando. Os convidados estão todos certos. Cara, é o seguinte, a gente já tá falando já há bastante tempo aqui, já falamos de muita coisa, e eu queria agradecer imensamente a sua presença nesse humilde, limpinho, eu tô tentando emplacar essa, tá? Nesse podcast limpinho, que é o V-Ray Master Talk, a gente tenta sempre trazer os caras que estão acontecendo, que fazem e acontecem. Eu sempre, puta, você sabe que eu sempre achei teus trabalhos animal. Lá no início do V-Ray Master, você lembra que eu pedi uma Mulher Maravilha pra você?
Lembro.
Né?
E foi enrolado, né?
Né? Tipo assim, eu não vou colocar você na saia justa agora, mas você ficou me devendo uma... Né? Mas enfim, deixa quieto, né? Mas assim, Daniel, cara, assim, obrigado, foi muito legal falar com você, até pelo tempo que fazia, muito tempo que eu não falava com você, né, que a gente não se cruzava, desde que você foi pra terra do tio Sam. E, cara, valeu mesmo, foi muito legal o papo.
Eu que agradeço aí, cara, foi bem bacana mesmo o papo, e é legal poder falar, né, eu contei um pouco aí de como eu comecei, acho que eu nunca tinha falado assim, cara, quando eu comecei só pros amigos próximos mesmo. E poder mais gente ouvir é legal, e é isso, cara. Agradecer a oportunidade, foi bem bacana mesmo o papo. E a gente se fala aí.
Com certeza. Agora, além dos amigos próximos, tem mais umas 4 pessoas sabendo dessa história, o que é super legal, que é toda a nossa audiência.
É a galera que vai ouvir o podcast.
Então, a galera que ouve o podcast são umas 4-5 pessoas, tá tudo certo. Mas, enfim. Então, é isso, gente. Obrigado pela audiência de todos vocês. A gente vai ficando por aqui com o episódio 25 do V-Ray Master Talk. A gente volta mês que vem, como sempre, com um convidado surpresa, porque eu nunca sei quem que eu vou chamar. Né? Isso mantém a coisa interessante. E não se esqueçam, vraymasters.com, tem Facebook, tem Twitter, tem o raio que parta aqui, o negócio tá assim, a gente tenta fazer de tudo. Beleza? Então, fica de olho aí no site para novos updates e a gente se vê na próxima. Tchau. Pronto, aí.
Foi?
Acabou. Foi.